Cappuccino. É por causa do Skype, não? Então, voltando um bocadinho atrás, só para ganhar o tempo, o Sr. Deputado, não sei se conseguem ouvir. Segue. O Sr. Deputado João Dias fica com o primeiro, é o relator desta primeira análise. Passará um draft aos restantes senhores deputados, aos restantes grupos parlamentares que podem, querendo, dar os seus contributos. E assim faremos sucessivamente nas duas rondas seguintes. O grupo parlamentar do PEV comunicou que não irá participar. Aliás, o deputado José Luís Ferreira comunicou-me que não participava. O deputado Emílio Sequeira devia também respeitar as medidas de segurança. Está, há uma distância social. O CDS participa via Skype, não é?
Se está João Almeida, já não foi mensagem. Exatamente.
Sim, estou aqui, Sr. Presidente. Não sei se ouve.
Estamos a ouvir, sim.
Tá, obrigado.
Só falta o grupo parlamentar do PEV, que diz que não participa. Pois, a esquerda é que está mais reforçada. A esquerda está mais reforçada. É a senhora que o diz. Bom, boa tarde, Sra. Ministra, boa tarde, Sr. Estado de Estado, boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Estamos então em condições de dar início à nossa audição. Como sabem, temos duas rondas que aprovámos há pouco, que passasse excepcionalmente a três, devido às circunstâncias do conjunto dos seus deputados estarem em confinamento e não poderem estar presentes, mas poderem naturalmente participar também na reunião. E então iríamos dar início aos nossos trabalhos com a apresentação do requerimento por parte do requerente, que é o PCP, e tem a palavra o Sr. Deputado João Dias para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Ministra e quem a equipa que a acompanha. Desde já felicitar a Sra. Ministra pela, praticamente é a primeira presença, no fundo, que estamos nesta comissão. Teve a oportunidade no âmbito do Orçamento do Estado, mas o PCP tem aqui uma avaliação de que teria sido necessário e importante que tivéssemos feito já mais audições, tendo em consideração até mesmo o cenário que nós temos. Para nós, teria sido muito. Esta audição, este requerimento, provavelmente não estaria a acontecer hoje se tivéssemos feito a audição regimental no passado dia 17 de março, tendo em consideração que estávamos numa fase inicial da epidemia e que poderíamos ter também já discutido muito daquilo que hoje aqui vamos discuti-lo. Mas a pandemia, desde logo deixar esta palavra de apreço, quer à população portuguesa e ao povo português, que muito tem feito para que ela, e é aí sim que se previne a disseminação e o contágio, é através do comportamento da população, mas há que ter em consideração que se numa fase de contenção e de prevenção do contágio é importante que existam respostas imediatas, quer em termos do tratamento da população, quer também para garantir aquilo que é a saúde pública, há outros problemas que têm que ser também tratados e que merecem respostas e medidas. A situação epidémica trouxe problemas que o PCP sempre denunciou, aliás, com muitas incompreensões por parte da maioria, até dos partidos políticos, quando o PCP colocava a necessidade da defesa da produção nacional como garantia da soberania alimentar e da segurança alimentar do nosso país. E agora, aquilo que vimos nos primeiros sinais face à epidemia, temos uma situação complexa, uma situação muito preocupante relativamente à produção de bens alimentares. Ficámos um pouco surpreendidos com aquilo que foi o documento inicial, um documento relativamente ao plano estratégico que o Governo desenvolveu, quando nesse primeiro documento o Governo entendia que os mercados agrícolas, até ao momento, não estavam a funcionar, que estavam a funcionar de modo regular. Depois manteve até dia 9, em que saiu um outro documento já a dizer que a situação está a ser acompanhada de modo contínuo pelo grupo de contacto. Portanto, alterou aqui aquilo que era a perspectiva e a avaliação, porque se para o Governo não tinha sinais, para aquilo que é os produtores, os agricultores, já tinha sinais muito preocupantes face às dificuldades de escoamento das suas produções agrícolas. Para nós, a alimentação é um bem essencial e é fundamental, vou concluir, Sr. Presidente, e é fundamental que exista aqui uma resposta bastante, bastante eficaz, e nesse sentido ficámos muito preocupados com aquilo que é, e estranhámos, a não presença do Ministério da Agricultura no gabinete de crise. Tenho que lhe dizer, Sra. Ministra, que este Governo já tratou o Ministério da Agricultura por duas vezes de uma forma muito negativa. Foi o que aconteceu com a produção florestal, retirando-lhe essa competência ao Ministério da Agricultura e atribuindo essa competência ao Ministério do Ambiente, e agora não reconheceu aquilo que é a relevância da produção alimentar para que ela possa também estar presente no gabinete de crise, e isto nem sequer o Ministério do Mar, também uma produção nacional que faria falta no estado em que acompanhamos a situação de desenvolvimento da infecção por coronavírus. Nesse sentido, Sra. Ministra, agradecemos que nos preste então esclarecimentos relativamente à estratégia que o Governo tem para fazer face à situação epidémica e quanto à questão do abastecimento alimentar para a população portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passou em larga medida o seu tempo, mas devemos a devida tolerância. Sim, Sra. Ministra, tem então tem a palavra e, como sabe, tem 10 minutos para responder às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-lo e cumprimentar a todas e a todos os senhores deputados aqui presentes e também aqueles que nos estão a acompanhar por via de canal eletrónico e que estão confinados para a sua proteção e de todos nós. E queria começar por dizer que, de facto, vivemos momentos de grande exceção, momentos muito difíceis, em que o desconhecido é a palavra de ordem, porque todos têm dito que vivemos a situação mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial, mas que ainda assim, neste contexto, a imprevisibilidade é um fator que acresce insegurança aos cidadãos e a todos e a todas os portugueses e as portuguesas. No que diz respeito à agricultura e neste contexto que é marcado por esta pandemia, a prioridade de atuação deste Ministério e do Governo tem sido assegurar o funcionamento do setor agrícola e agroalimentar, garantindo o abastecimento alimentar neste contexto que sabemos de fortes restrições, tanto na circulação de pessoas como de mercadorias, mas também mitigando o efeito nos subsetores provocados pela quebra da procura, atuando ao nível económico, ao setor e na simplificação das regras de regulamentação administrativa. Para isso, e garantindo ou querendo garantir a máxima articulação entre áreas governativas, numa resposta que todos entendemos que deve ser rápida, célere e muito dinâmica. E por isso criámos com o Ministério da Economia e da Transição Digital um grupo de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento de bens dos setores agroalimentares e do retalho, em virtude das dinâmicas do mercado determinadas por esta pandemia. Estabelecemos também um grupo interno do Ministério da Agricultura para acompanharmos o funcionamento de toda a cadeia de abastecimento alimentar, querendo garantir as condições para assegurarmos uma efetiva monitorização da evolução de toda a situação, tanto ao nível dos recursos como na aplicação de planos de contingência, e também acompanhando as empresas do setor, nomeadamente para tentarmos sempre estar atentos àquilo que são as disponibilidades de mercado e aos preços no retalho. Neste grupo participam todos os organismos do Ministério da Agricultura e as entidades representativas dos setores e atividades pela sua relevância em termos setoriais, têm contacto direto com os operadores e detêm um conhecimento mais efetivo da situação. O Ministério da Agricultura está representado na Subcomissão de Acompanhamento da Situação Epidemiológica do Covid-19 da Proteção Civil, que reúne diariamente para coordenar a aplicação das orientações do estado de emergência e para articular a resposta às situações de perturbação que eventualmente ocorram no terreno. E também participamos ainda na estrutura de monitorização do estado de emergência, que é coordenada pela área governativa da administração interna. E, portanto, sentimos-nos claramente dentro do gabinete de crise, porquanto tudo aquilo que é feito nesta área governativa está espelhado não só nestes grupos, mas também na relação direta que temos com todas as áreas governativas. O gabinete de crise é representativo de setores do governo, mas representa todas as áreas governativas, porque se falamos de alimentação, também poderia perguntar porque é que não está o Ministério do Ambiente, uma vez que tem do lado da sua coordenação aquilo que é um fator determinante, que é a gestão da água, e nomeadamente a água de abastecimento. E, portanto, procurando responder a este contexto, foi elaborado um plano de medidas excepcionais, com um elemento central para a monitorização assídua da implementação das medidas e representando uma resposta dinâmica que se adequa em função da realidade registada. Este plano resulta de um conjunto alargado de contribuições que inclui a auscultação não só destes grupos de trabalho, mas também das confederações que representam o setor agrícola. O setor está enquadrado num conjunto de medidas transversais de apoio à tesouraria, as linhas de crédito Covid-19, também em medidas de cariz social e relacionadas com o emprego. Queria, por isso mesmo, dizer que inicialmente estas linhas de crédito começaram com um valor de 200 milhões de euros, rapidamente passámos para os 400 milhões de euros e neste momento cifram-se em 6 mil milhões de euros que estão disponíveis para as empresas, incluindo para a agricultura. E gostava também de dar conta que já foram aprovadas 68 candidaturas com um montante de apoio à tesouraria ao Fundo de Maneio das Empresas Agrícolas de 31 milhões de euros. Estão também previstas soluções para uma eventual falta de mão de obra no setor durante este período. Destacamos, por isso, nesse âmbito, a introdução no Orçamento de Estado, agora em vigor, da isenção de IRS para rendimentos do trabalho obtidos para estudantes, designadamente no período de férias, assim como os trabalhadores em layoff, que poderão exercer atividade remunerada no setor, tendo já sido publicado o diploma, que possibilita que os trabalhadores em regime de redução de período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho possam exercer atividade remunerada, desde que nas áreas de produção alimentar, apoio social, saúde, logística e distribuição. Para além disso, Portugal foi o primeiro país a regularizar aquilo que é a situação dos seus trabalhadores imigrantes para poderem ter acesso a apoio social, mas também para poderem garantir a sua continuidade aqui no nosso país e, com isso, darem continuidade ao trabalho que estão a fazer. Gostava também ainda de dizer que estamos a trabalhar, nomeadamente com as confederações, para, amanhã mesmo teremos uma reunião para estudarmos esta possibilidade, que é de irmos buscar trabalhadores fora que sejam necessários, ainda assim, para além destas medidas que já tomámos, a países terceiros e que tenhamos efetivamente condições para os acolher e medidas que sejam tomadas para poderem estar durante o período de confinamento antes de poderem passar a exercer a sua atividade. Gostava ainda de dizer que para o setor agrícola implementámos desde logo um conjunto de medidas que queria destacar. Em primeiro lugar, os adiantamentos a todos os pedidos de pagamento no âmbito do PDR 2020, dos programas operacionais das frutas e legumes e do Programa Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola, no valor de 60 milhões de euros, que já foram pagos a esta data. E fizemos isto porque, como penso que os senhores deputados sabem, estes pagamentos só podem acontecer depois de verificados todos os controlos e aquilo que fizemos foi fazer o adiantamento para controlar posteriormente. Também estamos a antecipar os pagamentos que só aconteceriam no final do mês de abril, no dia 30 de abril, para mais rapidamente este dinheiro poder entrar nas tesourarias dos agricultores. Também ainda flexibilizámos e estamos a continuar a flexibilizar procedimentos entre os organismos do Ministério com o agricultor, nomeadamente através do prolongamento dos prazos de submissão de candidaturas, início e finalização da execução financeira dos projetos, e queremos destacar o prolongamento do prazo de submissão das candidaturas do Pedido Único 2020 para 15 de junho. Fizemos ainda, quanto às retiradas de mercado, tudo para termos condições para garantirmos o apoio às organizações de produtores com dificuldade no escoamento por perda de mercado, que no âmbito dos seus programas operacionais retirem produtos hortícolas e frutas para os entregar a instituições particulares de solidariedade social e ao Banco Alimentar contra a Fome. Dizer ainda que, ao alterarmos esta portaria, fizemos incluir os frutos vermelhos, os pequenos frutos que não estavam previstos e que hoje são um dos setores que apresenta maior vulnerabilidade. No âmbito desta medida, o apoio é dado sobre 40% do preço médio do mercado nos últimos 5 anos e passou a estar a ser também elegível os produtos como a framboesa, a amora, o mirtilho e o morango. Também, ainda no âmbito das medidas veterinárias e em consonância com as orientações da Comissão Europeia, flexibilizámos as regras sanitárias no âmbito da apicultura e do saneamento dos efetivos pecuários. Foi também desmaterializada a emissão de certificados sanitários relativamente a animais vivos e a produtos de origem vegetal. No que diz respeito às cadeias curtas, foi estabelecido um conjunto de ações integradas que visam promover e agilizar os canais de comercialização, alargando as possibilidades de escoamento dos pontos específicos de concentração, localizados na área geográfica da produção, para além dos mercados locais, assim como flexibilizámos a elegibilidade do montante mínimo de investimento. Estamos ainda a trabalhar numa articulação próxima com vários agentes e intervenientes, designadamente com os grupos associados às grandes superfícies e com os municípios, para a promoção do escoamento dos produtos com mais dificuldade no mercado, de forma a garantirmos o funcionamento dos mercados locais mediante o cumprimento de normas de segurança. Lançámos a campanha Alimente Quem o Alimenta, de incentivo ao consumo de produtos locais. Hoje mesmo foi lançada uma plataforma que aproxima os produtores dos consumidores e que vai agilizar a venda não só de cabazes locais, como de outros produtos, mesmo que à distância. Aliás, ontem mesmo tive a oportunidade de inaugurar a primeira feira de queijo digital em Oliveira do Hospital, queijo DOP, que foi produzido para fazer face àquilo que são as necessidades normais em época de Páscoa e cujo escoamento ficou comprometido, e gostava de vos dizer que esta é uma forma inovadora ao serviço do setor, que num contexto que claramente nos pede respostas novas. Quero ainda dizer que no âmbito da flexibilização da PAC, é fundamental termos respostas cada vez mais rápidas e mais céleres, nomeadamente aquelas que dependem da Comissão Europeia. E estamos a trabalhar ao nível político e ao nível técnico para que a Comissão Europeia aprove um conjunto de medidas excepcionais de apoio aos agricultores. Já foi ontem aprovado a antecipação dos pagamentos que ocorrem a 31 de dezembro para 16 de outubro, em que nos pagamentos diretos, que até aqui era de 50%, esse adiantamento passou a 70%, estou quase a terminar, e que para o desenvolvimento rural passou a 85%, que para os agricultores portugueses, onde se incluem os pequenos agricultores, os jovens agricultores e todos aqueles que têm neste momento problemas crescidos, nomeadamente as raças autóctones, os pequenos ruminantes, o leite de cabra, de ovelha, os queijos a partir daí, nomeadamente os pequenos frutos também, este pagamento significa nada mais, nada menos de 450 milhões de euros. Gostava de terminar dizendo que saiu hoje também, ou está a sair esta hora, um despacho que foi assinado ontem, onde permitimos, é mais uma medida de apoio à agricultura, que em regime de exceção, aquilo que são as áreas previstas em POSIU passem a estar disponíveis, não só para poderem servir para a pastorícia, mas também, quando justificado, quando por razão justificada, passarem a servir para a produção de cereais e com isso não obrigarmos à diversificação de culturas. Dizer ainda que aquilo que pedimos à Comissão foi um conjunto de simplificações, de procedimentos e de exigências no controlo da PAC e com isso queremos criar as melhores respostas que em tempo útil possam servir aquilo que diz respeito às necessidades dos nossos agricultores, seja no domínio da retirada de mercado, do armazenamento privado, da destilação de crise. E quanto ao futuro, queria ainda dizer-vos o seguinte: o quadro financeiro plurianual não está fechado, prevê-se uma transição mais longa e esperamos, neste momento, é a nossa expectativa, que o plano estratégico para a política agrícola comum apenas se inicie em 2023. E por isso, e até lá, entendemos que todos os instrumentos da política agrícola comum, nomeadamente o PDR 2020, devem ser alterados, revistos, em função das necessidades que decorrem desta situação, que apanhou a todos em contramão, nomeadamente aos agricultores portugueses. Lembro que a agricultura era dos setores que mais estava a contribuir para aquilo que são os nossos dados macroeconómicos da economia, seja por redução das importações, seja por aumento das exportações, e por isso nós pedimos que a Comissão altere e que permita que façamos essa alteração em função das necessidades destes setores, nomeadamente para podermos ir ao encontro das necessidades dos setores mais afetados, nomeadamente pelo fecho do canal Horeca, também pela diminuição da procura, pelo facto das pessoas estarem confinadas às suas casas e, por isso, terem novos padrões de consumo, mas também para podermos responder àquilo que são as necessidades dos setores que têm maior capacidade produtiva e, com isso, poderem não só corresponder a eventuais carências nacionais, como também podermos continuar a alimentar os países da Comissão Europeia, da União Europeia, assim como países terceiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PCP, o deputado João Dias, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos. Deixamos já aqui bastante preocupado relativamente às medidas que aqui apresentou. Desde já dizer-lhe que em situações e em momentos de crise como a que estamos a viver, as desigualdades acentuam-se e aqueles que já têm dificuldades, ainda mais dificuldades enfrentam. Nesse sentido, fiquei preocupado relativamente a algumas medidas que aqui anunciou, nomeadamente esta medida em que anunciou que já tem 68 candidaturas para 31 milhões de euros. Pelas contas que aqui tive a fazer, são 450 mil euros por projeto. Isto significa quantos pequenos produtores estão a aceder a isto? Projetos de 450 mil euros? Portanto, para quem é que está a responder a estas medidas? É que a pequena agricultura, a agricultura familiar, está a ficar completamente fora. A senhora Ministra anunciou ontem, na Oliveira do Hospital, que esteve a inaugurar, este anúncio também surgiu ontem, esteve a inaugurar uma feira de queijo online. Pode ser uma medida que tenha a sua relevância e enquadrada num determinado contexto, mas não vem substituir aquilo que é o papel dos mercados, não vem, dos mercados que deveriam continuar abertos, e não vem substituir aquilo que é o papel dos circuitos curtos de comercialização que devem ser mantidos. Aquilo, esta feira, aquilo que está a fazer é precisamente, vamos ver o que é que acontece com esta feira, só para queixo certificado. Grande parte dos produtores não têm queixo certificado, portanto ficam fora desta feira. Depois, também tem uma plataforma que cobra 3%. Ora, de quem é esta plataforma? Da SONAI. Ora, cá está. Ajudar estes pequenos comerciantes. É o que nós estamos a fazer. Por isso, estas medidas são medidas. Aquilo que nós esperávamos era que, neste momento, o Governo estivesse a promover campanhas nacionais que deveria concretizar medidas de apoio aos agricultores, particularmente à agricultura, à pequena agricultura, à média agricultura e à agricultura familiar, e de facto não vimos essa preocupação. Nomeadamente, quero questionar relativamente à retirada da produção e envolvendo as estruturas existentes, nomeadamente para garantir aquela que é a liquidez do setor e permitir que se façam sementeiras agora para a primavera. Portanto, os apoios à agricultura familiar é praticamente inexistente no conjunto de medidas que aqui foram anunciadas. De facto, aquilo que nós queríamos questionar desde logo é o que é que está disponível para ajudar em termos dos rendimentos dos pequenos e médios agricultores. E se prevê utilizar o regime da pequena agricultura, no seu máximo, que são 1.000 euros, para dar uma ajuda àqueles que pouco ou nada ganham a utilizar este regime da pequena agricultura. Vamos então às questões do escoamento. Há problemas que são identificados relativamente ao escoamento, nomeadamente, e é bastante fácil analisar, grande parte do escoamento era feito através de restaurantes e mercados. Com o encerramento dos restaurantes, eliminou canais de escoamento que eram bastante relevantes e que neste momento se encontram encerrados. Portanto, que medidas é que estão aqui dedicadas para poder responder às necessidades de escoamento, nomeadamente o que tem a ver com a produção de carne, a produção também de ovinos, neste caso ovinos, caprinos, enfim, várias medidas que é preciso
tomar e que no plano das medidas excepcionais que o Governo está a apresentar, elas são meramente, entendemos nós, administrativas. Senhora Ministra, quero lhe perguntar também relativamente a este escoamento, que é necessário, que é fundamental para que os agricultores e os produtores continuem a ter confiança na próxima produção, que medidas é que estão a ser tomadas? Relativamente aos mercados, falei-lhe dos mercados, Sra. Ministra, o próprio estado de emergência veio admitir a abertura dos mercados alimentares, mas o mal já estava feito, já muitos tinham sido encerrados. Qual é o balanço que o Governo faz neste momento relativamente aos mercados que estão abertos? Também, que medidas é que estão a ser tomadas para que a população continue a confiar nessa via de abastecimento que é os mercados de abastecimento que o público deve manter e concretizar. Muitas federações têm-nos chegado com informação relativamente às dificuldades que estão a ter no escoamento, desde a FENADEGAS, a FERA, que é a Federação das Raças Autóctones, a FENA Pecuária, as Associações de Produtores de Azeite Tradicional, todas referem que existe uma situação muito, muito difícil relativamente ao escoamento, que talvez, e até lhe posso dizer, tenho aqui um testemunho da Associação de Produtores de Raça Arauquesa, que diz que se não houver uma intervenção exemplar do Governo, com uma ajuda forte à perda de rendimento dos produtores de raça arauquesa, o minifúndio e a agricultura sustentável poderá ser dizimada ou talvez poderá desaparecer. Portanto, são preocupações que chegam, por isso importa saber que medidas é que estão a ser tomadas de retirada da produção em excesso para assegurar que os agricultores podem prosseguir a sua atividade. É que o excesso que hoje, o excesso de oferta e desperdício de alimentos que hoje podemos ter com brutal redução dos rendimentos dos pequenos e médios agricultores, amanhã pode vir a traduzir-se em incapacidade de semear e plantar e na falta de liquidez e, acima de tudo, também naquela que é a falta de confiança em poder escoar os seus produtos. Quero-lhe questionar também se vai ou não o Governo assumir a retirada de produção de queijos, de hortícolas, como já aqui falou, mas também de bovinos, de leitões, enfim, de várias outras produções, que é muito importante que seja concretizada. Quero-lhe questionar, a Sra. Ministra falou, fez aqui um exercício que, a nosso entender, é algo que não deve ser feito. Quero ser muito claro e muito sincero com isso, Sra. Ministra. Falou aqui de linhas de crédito como se tratando de apoios. Mas nós estamos a falar de linhas de crédito. A Sra. Ministra falou aqui de apoios de milhões. No fundo, o que se está aqui a tratar é de um empréstimo, Sra. Ministra. Falou daqui de 64 explorações que já acederam a estes empréstimos. O que nós estamos a falar, o que eu gostaria de saber é quantos são pequenos e médias explorações. Há uma coisa que temos que ter em consideração, é que a esmagadora maioria da agricultura familiar não está organizada em organizações de produtores e, portanto, fica fora dos apoios. Quero-lhe fazer aqui uma outra questão relativamente a... Termino, Sr. Presidente, com esta questão, que tem a ver com o PDR 2020. A Sra. Ministra já falou também deste adiantamento. Quero-lhe perguntar qual é o valor global da despesa submetida ainda por validar e qual é o valor global da despesa validada por pagar, porque o que estamos a falar é de adiantamentos de ajudas, não vai pagar, porque estas ajudas que estão a ser adiantadas, já os agricultores tiveram as suas despesas, portanto não estamos a dar nenhum apoio adiantado, portanto, e relativamente àquilo que é as agroambientais MZDs, que muitas das vezes sofrem cortes muito grandes, está disposta a reprogramar o PDR 2020 no sentido de reforçar financeiramente estas medidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Acabar com os cortes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do PS, dirija em primeiro lugar uma palavra de profunda gratidão e reconhecimento a todos os heróis anónimos do setor agrário português, que neste contexto de pandemia têm sido um dos principais pilares da nossa sobrevivência enquanto povo e enquanto país. que este papel insubstituível dos nossos agricultores e produtores e de todos aqueles que contribuem diariamente para que nada falte nas nossas mesas seja devida e justamente valorizado e o seu esforço retribuído num gesto simples que está ao alcance de cada um de nós, escolher e comprar produtos nacionais, ou seja, alimentar quem nos alimenta. Senhora Ministra, senhores deputados, tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias. É isso que o Governo tem vindo a fazer e vai continuar a fazer, em toda a linha, como também explicou na sua intervenção a senhora Ministra. Medidas transversais, medidas setoriais e medidas de âmbito comunitário, não deixando ninguém para trás, do pequeno ao grande, do extensivo ao intensivo, do tradicional ao tecnológico, do familiar ao industrial, do individual ao cooperativo, do artesanal ao empresarial, do minifúndio ao latifúndio, do mercado local às exportações. Este é o verdadeiro significado do lema adotado pelo Governo, Estamos On, e que na agricultura deve significar que nenhum produtor, que nenhuma fileira, que nenhum setor, que nenhuma região demarcada, que nenhuma certificação de origem fique off. Por isso aqui estamos, atentos e preocupados, críticos e inconformados, mas acima de tudo comprometidos e apostados em contribuir para a construção de soluções, para melhorar e aperfeiçoar as que estão em curso, ou mesmo propor caminhos novos e alternativos. A agricultura portuguesa merece e exige o melhor de todos nós. E é bom que não perdamos de vista que o contexto mudou radicalmente. Estamos em crise pandémica, crise cuja profundidade, duração e intensidade são inéditas em todos os setores de atividade e que, infelizmente, também não poupa a agricultura, que vai deixar marcas profundas e duradouras, que vai exigir estratégia, determinação e tempo para conseguirmos ultrapassar, mitigando tanto quanto possível os seus efeitos nefastos ao nível da produção, da comercialização, da distribuição e da exportação. São tempos novos e desafiantes que nos obrigam a olhar de maneira diferente, numa outra perspectiva, que dá de caras com a palavra adaptação. E é esta ação que mais sobressai, adaptação. Adaptação a cada momento, a cada sinal dos mercados, a cada tendência dos consumidores, a cada fase, a cada evolução desta pandemia, que ao final do dia vai premiar quem melhor conseguir ler tendências, antever cenários e adaptar-se mais rapidamente. Certamente de braço dado com a inovação, parceiro indispensável no presente e no futuro destes dias de incerteza, como ontem tivemos a oportunidade de verificar no setor dos queijos DOP e hoje com uma nova plataforma digital. Mas também sabemos que cada um dos setores não são iguais e dentro de cada setor também existem diferenças. Por isso é imperioso resistirmos à tentação de tratar tudo por igual, não reconhecendo que a diferença e a especificidade de cada fileira, de cada setor, de cada mercado e de cada região exigem medidas e políticas diferenciadas em grau, escala e valor. Assim sendo, Senhora Ministra, gostaríamos de deixar algumas questões e desafios que gostaríamos de ver acolhidos por Vossa Excelência. Sabemos que todas as medidas até agora tomadas são fruto de uma articulação intensa entre áreas governativas. Este dia de hoje, fica marcado pela aprovação pela terceira vez do estado de emergência. Que medidas adicionais estão a ser buriladas para o mundo rural? E se essas eventuais novas medidas incidem mais intensamente sobre os subsetores com mais quebra de procura, como por exemplo o leite, o vinho, a carne, o queijo, os pequenos frutos, as flores e as plantas? Já agora, exortamos Vossa Excelência a manter e a aprofundar os canais de diálogo, de negociação e de construção de soluções com as associações representativas de cada setor, aliás, como tem vindo a ser feito. Senhora Ministra, em nosso entender, esta crise pode e deve ser aproveitada para construir um novo contrato, uma nova aliança entre produção nacional e grande distribuição, corrigindo o mais possível assimetrias crónicas entre produção e distribuição. Senhora Ministra, o apelo que lhe deixamos era para que não deixe escapar esta oportunidade singular e contribuir para o sucesso desta nova relação contratual. Uma outra sugestão que deixamos a Vossa Excelência tem a ver com a revisão dos códigos dos contratos públicos, que está em curso. Apelamos ao empenho de Vossa Excelência para que possam ser valorizadas de forma mais intensa os produtores locais e as cadeias curtas. Existe um outro campo negocial que deve merecer especial e primordial atenção. É mesmo imperioso reforçar o nosso poder negocial junto da Comissão Europeia. Neste âmbito, Senhora Ministra, quais são as medidas que estão em avaliação ou à espera de decisão? A destilação de crise para o Sateu do Vinho, que tem uma expressão muito marcada na região de Mercado de Douro, está em cima da mesa? Para quando essa decisão? O que nos pode dizer sobre o processo em curso de revisitar, adaptar e flexibilizar os instrumentos financeiros comunitários previstos na PAC, nomeadamente o PDR 2020 e, noutra dimensão, a introdução da nova PAC? Senhora Ministra, a avaliação e revisão dos grandes objetivos do Green Deal está também em cima da mesa negocial europeia? Por fim, queremos também expressar o nosso total apoio a todas as medidas que visem simplificar processos, antecipar pagamentos, dar liquidez ao setor, dar sustentabilidade e previsibilidade à produção e também aos mercados. Senhora Ministra, senhores deputados, no meio desta tempestade, queremos deixar uma última nota. Conte, como sempre, com o contributo solidário, leal e crítico da bancada do PS, neste que é um desígnio de todos, o de conseguirmos, nesta tormenta, de chegar a bom porto, com o mínimo de danos e com a vitalidade suficiente para a fase da retoma que certamente chegará. Não podemos, no meio deste mar, desta pandemia, deixar abandonados quem sempre nos alimentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e gostava também de deixar aqui uma nota, um agradecimento, aliás, a todos os homens e mulheres que asseguram e alimentam os portugueses. E gostava até de realçar este facto porque até há pouco tempo e tantas vezes estão incompreendidos e maltratados do ponto de vista da percepção pública e, portanto, eu acho que é importante que neste momento, pelo menos, se faça uma meia-culpa de quem não compreende muitas vezes o campo e perceba o quanto é importante esta tarefa fundamental que é o setor primário, que é a alimentação e que é um bem essencial, que é, aliás, é do que depende da sobrevivência dos próprios portugueses. Dito isto, e isto tinha de começar porque julgo que seja o mais importante neste tempo de pandemia, Sra. Ministra, não posso evitar, não querendo ter aqui uma postura, tentando ter aqui uma postura construtiva, Sra. Ministra, não posso deixar de lamentar profundamente e independentemente das desculpas que se possam dar, é absolutamente incompreensível que o Ministério que tutela a agricultura, a alimentação e todas as cadeias alimentares esteja fora do gabinete de crise. Não há explicação de um Ministério do Ambiente poder ter água ou quer que seja, isso não é explicação, aliás, para mim é absolutamente incompreensível essa exclusão de quem deveria ser o ator principal e o protagonista nesse próprio gabinete. E, portanto, isto não posso deixar de focar. Relativamente às medidas, de facto, eu gostava de conduzir esta intervenção por três setores, por três vetores que talvez nos facilite também as preocupações que o PSD, e que aliás já tem vindo através de perguntas escritas, colocado ao Ministério. O vetor da produção, da comercialização e da política agrícola. O da produção, porque neste momento, fruto dos desafios de 45 dias que este vírus nos virou completamente o mundo ao contrário e tudo aquilo que era previsível, e importa algumas medidas, para além de algumas que já foram tomadas, Sr. Ministro, não estamos aqui a discutir aquelas que já foram tomadas, mas ainda é muito pouco e é preciso muito mais. É preciso garantir, desde logo, porque são as queixas que nos estão a chegar dos produtores, das várias associações transversais, algumas que já disse ali o Sr. Deputado João Dias e outras, contactam todos os dias o PSD com as queixas, nomeadamente para terem condições na produção de garantia das normas de segurança ao nível da higienização para os trabalhadores que participam nessa cadeia produtiva, na distributiva e na comercial. Portanto, isto é uma das grandes preocupações, por forma a termos a garantia da segurança alimentar. Todos nós sabemos o quanto os equipamentos de proteção escasseiam no país e, portanto, esta também é uma das preocupações que se verifica a nível da produção agroalimentar e gostávamos de saber, Sra. Ministra, se neste momento ou se já há uma previsão para garantir o acesso a estas normas, para que estas normas possam ser também cumpridas pelos trabalhadores. Também há outra questão que nos está a preocupar, que é a garantia da instalação das culturas anuais, como seja o tomate, o milho, e o desenvolvimento vegetativo das culturas plurianuais. porque a verdade é que, independentemente da pandemia, o campo não para, a agricultura não para, e, portanto, é necessário que haja aqui uma posição, desta vez, proativa do Ministério também e de todas as entidades ligadas ao setor para que se possa... com isto garantir também a produção e as culturas. E tal como é necessário garantir o acesso aos fatores de produção, que são essenciais para a produção dos alimentos, nomeadamente porque é um dos problemas que estamos a ter bastantes queixas por parte dos produtores, como seja os fertilizantes, fitofármacos, os alimentos compostos e os cereais em bruto. Isso, mas é das grandes queixas que continuamos a ter, que não estão garantidas. Sr. Deputado, eu ouvi-o atentamente, sem qualquer... Pronto. Também nos preocupa particularmente, Sra. Ministra, que já está o tempo quase acabado, o facto da Sra. Ministra ter vindo aqui anunciar uma série de créditos e aos créditos é necessário, sim, nos termos da política comum, agrícola comum, é necessário sim ter uma posição mais proativa. E essa posição proativa tem que ser no sentido de se conseguir a fundo perdido mais fundos para os pequenos agricultores, essencialmente. Porque o que nós temos é o acesso mais facilitado às OPs, que aliás fala aqui basicamente das OPs, e o resto, os pequenos produtores, que às vezes são essenciais nem tanto pela produtividade, mas até por causa de manter o território, manter a economia em territórios mais deprimidos, e que são estes pequenos produtores que fazem a diferença nos territórios, e portanto os apoios diretos na PAC, Sra. Ministra, para além dos adiantamentos, porque os adiantamentos são adiantamentos, mas já não vem reforçar o acesso que têm esses produtores. Quais são as medidas? Exatamente, estamos de acordo, Sr. Deputado. Quais são as medidas que está junto à União Europeia? Porque isto tem que ser em conjunto, obviamente, para se conseguir mais apoios para ajuda direta a estes pequenos produtores. Quer sejam as raças autóctones, quer sejam os frutos vermelhos, quer sejam os hortofrutícolas, todas aquelas culturas, principalmente no midifúndio, que também é muito importante que tenham acesso a estes apoios. Também, Sra. Ministra, quase a terminar, a vitivinicultura. A vitivinicultura que tem já a França, a Alemanha, já se estão a unir junto à União Europeia para que haja acesso a outro tipo de apoios. Qual é a posição portuguesa? O que é que está a ser feito em concreto, Sra. Ministra, por parte de Portugal, para que haja soluções para escoamento, para as perdas de produção, para o apoio direto, para a destilação? E também, Sra. Ministra, uma questão que era importante, neste momento em que estamos com os canais de distribuição bastante afetados, um dos problemas que nós vemos os produtores, neste momento, de exportação, a confrontar-se, é com o problema dos plafons do crédito para a exportação. Até que ponto é que se conseguiria, dos seguros, até que ponto é que se conseguiria agir neste setor por forma a reduzir esses plafons e assim aqueles canais que ainda se conseguem estar abertos serem mais facilitados por parte dos produtores e dos exportadores que já têm grandes dificuldades no acesso, a esses produtos. Finalmente, Sra. Ministra, e esta era mesmo a última questão que nós temos estado bastante preocupados com ela, que é os mercados locais, o abastecimento, a produção nacional, para além do anúncio que aqui fez, nós nada temos a recriminar, porque somos a favor que se ajude esta política comum. Quais são as medidas de reforço para que todos os circuitos sejam, dentro do possível, abertos, quer no mercado nacional, quer até para o acesso ao mercado internacional e também na questão dos trabalhadores, quando temos, neste momento, a circulação de trabalhadores. Não é o que sempre foi de pessoas e não vai ser a curto prazo. Quais são as medidas de incentivo para que, porque eu não acredito com toda a franqueza que os trabalhadores em layoff vão para a agricultura, infelizmente é a nossa realidade, para que se incentive de facto a que as pessoas vão para a agricultura, quer sejam ou não, mas que sejam para além destes que são os apoios tradicionais, porque sabemos que com eles isto nunca resultou, é preciso muito mais, especialmente neste tipo de pandemia. Sra. Ministra, e também gostava que a Sra. Ministra conseguisse ser uma voz bem mais ativa naquilo que se trata da agricultura, que é tão fundamental, e nas decisões deste Governo, porque muitas vezes nós sentimos que a agricultura é posta em segundo lugar, e digo-lhe isto com bastante lamento, e espero amanhã, na próxima vez que a vir, estar-lhe a dar os parabéns, porque afinal a agricultura passou a ter o lugar central que merece ter. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, ou melhor, pedimos ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, que em nome do Bloco de Esquerda, junte a sua voz à nossa voz. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, apesar dos resultados animadores da contenção da pandemia e de não ter havido rupturas no fornecimento de bens e serviços essenciais, o que nos deve levar ao agradecimento dos diversos profissionais que se envolveram neste processo. É importante que olhemos para as dificuldades que o país atravessa e na agricultura há várias situações preocupantes e que merecem respostas concretas. Havendo outros, partilho aqui três casos particulares do setor agrícola. Primeiro caso, os produtores de bens alimentares mais perecíveis, como é o caso de muitas hortícolas, apresentam dificuldades de venda e não têm qualquer possibilidade de armazenar os seus produtos, mesmo que por um curto período de tempo. As medidas de isolamento privilegiaram o consumo de bens com maior poder de conservação. Tivemos alfaces a ser vendidas a 18 cêntimos o quilo, valor muito abaixo do custo de produção, ou até a ser enterradas. Que medidas prevê o Governo para apoiar os produtores que não conseguem escoar ou valorizar minimamente os bens alimentares que não têm capacidade de preservação, sendo que uma boa parte destes produtores, a maioria, não faz parte de nenhuma organização de produtores e, por isso, está excluído da opção de retirada de produtos? Em segundo caso, os produtores de uva para vinificação na região de Marcada do Douro são economicamente muito dependentes da atribuição de benefício, isto é, dependem do direito à venda de uvas para a produção de vinho do Porto, porque a uva destinada ao vinho Douro é frequentemente vendida abaixo ou muito próximo dos custos de produção. Sabemos que os custos de produção da uva no Douro são mais altos do que noutras regiões do país, contudo, essa não é a justificação para os preços baixos da uva, pois é frequente encontrar produtores que vendem uvas para vinificação em Espanha ou noutra região do país, onde são melhor remuneradas. Esta realidade é demonstrativa da cartelização do mercado de uvas e vinho na região, que impõe preços injustos aos produtores. Havendo atualmente uma grande redução no escoamento de estoques de vinho do Porto e vinho Douro, prevê-se dificuldades várias para a próxima campanha, numa região muito dependente da viticultura. Sendo o vinho do Porto a tábua de salvação de muitos produtores, é importante definir tão rapidamente quanto possível o benefício e o respectivo preço da próxima campanha. Esta decisão acontece normalmente em julho, para ser aplicada em setembro, e é atualmente a responsabilidade de uma organização interprofissional presidida pelo IVDP, um órgão público. Está o Governo disponível para tomar medidas de forma a antecipar a decisão sobre o benefício a atribuir? Que medidas prevê o Governo para apoiar os viticultores da região de Marcada do Douro, em especial os pequenos e médios viticultores? Terceiro caso. São conhecidos problemas sociais diversos que resultam do recrutamento de pessoas migrantes para garantir o trabalho agrícola. Gente que vive em contentores e em casas sobrelotadas, no recinto das explorações agrícolas ou em sua proximidade. A prática está a generalizar-se um pouco por todo o país, mas há casos paradigmáticos, como o de Odmira, onde se concentram cerca de 10 mil pessoas nestas condições. Casas com 4 assoalhadas e 2 dezenas de residentes e contentores que albergam 4 pessoas em poucos metros quadrados. Ao Bloco de Esquerda chegaram denúncias de trabalhadores migrantes subcontratados que anualmente chegam ao país para um périplo de colheitas e que depois da colheita da azeitona foram abandonados pelas entidades que os recrutaram. Sem rendimentos, estão entregues à solidariedade de quem lhes ofereça meios de sobrevivência. Chegaram denúncias de Berinjel, Baleizão, Pias, Ferreira do Alentejo, entre outras. Pessoas de várias origens, como a Moldávia ou a Índia. As baixas condições de higiene e saúde pública em que estas pessoas se encontram não são novas, mas numa situação de pandemia tornam-se mais evidentes alguns dos seus abusos. O Governo decidiu, através de uma resolução do Conselho de Ministros, legitimar a habitação em contentores por um período de 10 anos no perímetro de rega do Mira, exigindo para isso a disponibilização de internet, relevado junto aos contentores e pouco mais. Senhora Ministra, esta resolução já teve algum efeito prático na vida destes trabalhadores no perímetro de rega do Mira? Considera que estas condições atribuídas pelo Governo durante 10 anos garantem a segurança e saúde pública destes trabalhadores e dos consumidores em situações de pandemia como a Covid-19? Afirmou aqui que o Governo pretende permitir a entrada de novos migrantes. Que garantias vai exigir aos empregadores destas novas pessoas que virão a respeito das condições de habitação quando chegarem? Por fim, a pandemia atual evidencia muitas das fragilidades do sistema agroalimentar e a política agrícola deve acolher as aprendizagens a retirar deste processo. Sabemos que está a ser desenvolvido pelo Ministério da Agricultura um plano estratégico para a PAC, em Portugal, mas não se conhecem as intenções do Ministério. Pergunta: está o Governo disponível para colher contributos das ONG e outras organizações da sociedade civil? Se sim, de que forma e quando? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que se vai juntar a nós via digital. Boa tarde, Sr. Deputado. Não estamos a ouvir.
Presidente, os colegas deputados, eu não sou deputado desta comissão e, portanto, queria cumprimentar os colegas e agradecer pelo facto de me darem a oportunidade nesta audição da Sra. Ministra de intervir em representação do Grupo Parlamentar do CDS e dizer que é evidente, quer pela intervenção inicial da Sra. Ministra, quer por aquelas que foram as intervenções dos colegas intervenções feitas até ao momento, que as preocupações são preocupações que todos partilhamos e não há sequer uma especial censura, não há certamente uma especial censura da parte do CDS em relação a medidas muito importantes que já têm sido vindo a ser tomadas. E por isso as questões que eu coloco e que acho que têm muito a ver com este espírito de debate têm essencialmente a ver com o que é mais difícil neste momento, que é conseguir conciliar a oferta e a procura. Nós temos problemas de excesso de oferta, com consequência nos problemas ao nível do preço. Temos problemas de escoamento e, portanto, é fundamental encontrar na procura soluções para estas questões. Nesse sentido, eu perguntava à senhora Ministra, sabendo, por exemplo, aquilo que já falou, que houve adaptações relativamente àquelas que eram as colheitas do momento, por exemplo, em relação a frutos vermelhos, o escoamento foi assegurado, penso que também intervindo aí as IPSS e conseguindo o Estado articular com as IPSS esse escoamento, fazendo com que os produtores recebessem a contrapartida para essa produção, mas há outros setores que estão neste momento com dificuldade. Eu lembrava, por exemplo, o setor do leite e perguntar à Sra. Ministra como é que estão as coisas relativamente ao setor do leite, quer o leite para consumo direto, quer o leite, e aí falava essencialmente do leite de cabra e do leite de ovelha, o leite que normalmente se destina à produção de queijo, que naturalmente também está reduzida. A Sra. Ministra falou, introduzindo aqui até alguma ironia, da primeira feira do queijo digital. Eu espero que seja a primeira feira digital do queijo, porque se há coisa que nós temos que aproveitar o facto de os nossos produtos serem produtos naturais e, portanto, ninguém aqui estaria a pensar em digitalizar o queijo. O que nós queremos digitalizar é o mercado e bem. Mas perguntar-lhe esta questão relativamente ao leite e perguntar também relativamente a outro produto que brevemente terá a sua colheita, que é a cereja. Como é que se está a preparar o escoamento da produção, quer os trabalhadores para conseguirem fazer essa colheita. Já foi aqui referida também a questão do layoff. É evidente que o facto de o layoff ser compatível com o trabalho agrícola é uma vantagem, mas é necessário dar outros incentivos para que efetivamente se consiga ter algum efeito do ponto de vista da mão de obra desta conciliação entre a suspensão de uma atividade normal das pessoas e a possibilidade de no campo trabalharem, sendo que, como já foi dito aqui, essa possibilidade é sempre uma possibilidade limitada. Depois, relativamente a outros produtos que têm dificuldade de mercado, que têm normalmente, escoam normalmente para o canal Horeca, o que se passa, por exemplo, com carne de raças autóctones. E sabemos que há perspectiva de exportação para alguns mercados específicos, designadamente mercados do Médio Oriente. O que eu pergunto é se já estão ultrapassadas as questões relativas a operacionalizar esse escoamento, porque sabemos que há produtores que contactaram as suas associações e a resposta que obtiveram é que ainda não havia uma concretização dessa intenção. Essa intenção estava aberta, o Governo estava a trabalhar nela, mas que ainda não se poderia concretizar. Depois, uma questão que tem a ver também com a colocação dos produtos e a distribuição. O que é que se passa? Como é que está o efeito nos mercados abastecedores? Sabemos que o país tem quatro grandes mercados abastecedores. em termos grossistas, como é que as coisas estão a existir. Por exemplo, nesses mercados, as flores têm ocupam um espaço significativo e sabemos que é uma das produções que tem maior dificuldade neste momento de escoamento. Pergunto não só pelos mercados abastecedores, mas também pela questão das flores. Depois, a questão da reorganização do PDR, da libertação de verba do PDR, números que são públicos também falam de cerca de 1.000 milhões de euros que ainda estão por executar no PDR e que necessitam, na maior parte dos casos, de ser reafetados porque os projetos a que estão destinados são projetos que já terão dificuldade de se conseguir concluir em tempo útil e perguntar como é que isso pode ser feito. Por fim, e para terminar, uma questão que tem a ver com a política europeia. Este momento foi um momento em que, ou esta pandemia apareceu num momento em que havia uma grande discussão ao nível europeu relativamente ao Green Deal. E sabemos que a abordagem não era a abordagem que melhor considerava o setor agrícola. E por isso o que eu quero dizer, o que eu quero perguntar à Sra. Ministra é se, partilhando, como partilha e tendo o Governo já dito isso várias vezes, o reconhecimento pela dimensão rural do país, a importância da dimensão rural do país, se essa defesa vai passar fronteira. Ou seja, se o Governo de Portugal vai ser um dos governos que, no contexto europeu, vai defender um equilíbrio entre aquilo que seja a política ambiental da Europa e aquilo que é uma política que tem que existir com muita força na Europa, ou continuar a existir com muita força na Europa, que é a política para o setor agrícola. E por isso, iniciativas como o Farm to Work, que foram adiadas neste momento, não se podem perder e é importante que Portugal esteja na linha da frente dessa defesa no contexto europeu e também, necessariamente, dos produtores nacionais que merecem essa consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Face à crise provocada pela Covid, preocupa-nos o impacto desta pandemia na economia, nomeadamente o impacto direto na produção e distribuição dos produtos agrícolas. Como se sabe, Portugal não é autossuficiente na maioria dos alimentos essenciais, tais como os hortícolas e cereais. Na verdade, em 2018, apenas se manteve autossuficiente nas produções de leite, ovos, azeite, vinho, arroz e tomate para a indústria. Preocupa-nos a dependência que o país tem na importação de bens alimentares, nomeadamente os cereais, cuja produção nacional tem vindo cada vez mais a diminuir. Inclusivamente, as confederações de agricultores já alertaram que é bastante provável que a produção de cereais, principalmente os de primavera-verão, venha a estar comprometida, reflexo de constrangimentos na obtenção de sementes e de fatores de produção. Este cenário de quebra de produção, tanto a nível nacional como internacional, poderá servir de alerta para a nossa dependência de produtos agroalimentares vindos do exterior e a falta de visão do Governo para a existência de uma real estratégia agrícola para o país. Esta estratégia deve ser pensada em virtude das atuais condições do território, como das alterações que se encontram previstas pelos modelos das alterações climáticas, e não só não podemos privilegiar culturas de regadio em zonas de escassez de água, como não podemos privilegiar apenas determinados setores como azeite e vinho, quando escasseiam cereais e hortícolas. Não podemos depender da importação de produtos agrícolas e não o devemos fazer porque a sua importação terá sempre associada uma pegada ecológica superior aos produtos produzidos em Portugal, assim como comprometem a sustentabilidade dos pequenos produtores nacionais. Acresce que em situações como a que vivemos atualmente, estes produtores são também os que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade, uma vez que a maioria das suas vendas são feitas em mercados de proximidade e de pequeno retalho, que se encontram em alguns casos fechados ou com condições de acesso limitado. Em suma, a distribuição dos seus produtos encontra-se comprometida, sendo necessário que haja uma promoção da economia local e um incentivo ao seu escoamento em superfícies de maior dimensão. Outra questão que gostaríamos de falar passa pela segurança dos produtores e dos trabalhadores agrícolas, uma vez que na fase da colheita é normal o ajuntamento de pessoas que, sem os devidos equipamentos de proteção, poderão estar expostos ao vírus. Estas dificuldades nas colheitas deverão ser consideradas e, por isso, entendemos que devem ser criados circuitos de trabalho que garantam a ausência de contacto entre trabalhadores, assim como um plano de higienização das instalações mais rigoroso e eficiente. Por isso, é importante também investir neste setor, nomeadamente através da criação de condições para que os produtores de culturas agrícolas possam continuar a trabalhar em segurança, reforçando os apoios financeiros atribuídos. Assim questionamos, de que modo pretende incentivar a produção nacional de modo a tornar o país menos dependente da importação de bens alimentares essenciais, tais como os cereais, irá criar apoios específicos destinados aos pequenos produtores e aos produtores com produção em modo biológico, cujas vendas são maioritariamente feitas em mercados de proximidade e de pequeno retalho que agora estão com limitações, apoios que não passem por linhas de crédito. Quais são as medidas que o Ministério da Agricultura se encontra a tomar para incentivar as cadeias de distribuição a adquirir produtos locais, de modo a diminuir, por um lado, a escassez no abastecimento dos supermercados, como por outro, reduzir o impacto ambiental do trajeto dos alimentos? Foi noticiado que a Sra. Ministra da Agricultura anunciou que o Governo está a preparar a alteração legislativa que permita trabalhadores em regime de layoff possam ir para a agricultura e fazer face à dificuldade de mão de obra. Pergunto-lhe se, de facto, fez este anúncio e de que forma pretende concretizar esta pretensão. Relativamente à estratégia Farm to Fork, ou do Prado ao Prato, que é parte integrante do Pacto Ecológico Europeu e cujo objetivo passa por criar uma cadeia de valor alimentar sustentável através de ações legislativas e não legislativas, esta tem agora mais importância do que nunca. Assim, e mesmo sabendo que a apresentação da referida estratégia foi adiada, pergunto-lhe o ponto da situação quanto à implementação desta estratégia ou medidas integrantes em Portugal e se, face à crise provocada pela Covid, se esta continuará a ser uma prioridade para o Ministério da Agricultura. Mas não só a produção e distribuição de bens alimentares tem sofrido com o estado de emergência, o setor das plantas e flores, que não possui qualquer método para conservação ou transformação dos seus produtos, tem sofrido perdas substanciais devido à quebra de procura neste período. O próprio relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência revela que foi verificada a paragem quase imediata do setor das flores e plantas ornamentais, cuja procura externa e interna estagnou em virtude da pandemia. Este setor representa cerca de 8% da produção agrícola nacional e é o setor que mais emprego permanente gera, encontrando-se numa situação economicamente vulnerável neste momento, uma vez que cerca de 70% da sua faturação concentra-se entre o período de março a junho. Assim, questionamos quais as medidas concretas que o Ministério da Agricultura pretende tomar para apoiar este setor, seja na compensação direta à produção destruída por não comercialização, seja nos apoios às empresas de produção e distribuição. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, estamos assim concluída a primeira ronda, dando a palavra agora à Sra. Ministra, que tem 15 minutos para responder às questões formuladas pelos seus deputados dos vários grupos parlamentares. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os senhores deputados as questões aqui levantadas e começar por dizer o seguinte. A agricultura, segundo aquilo que foram as intervenções do Sr. Deputado do PCP e da Sra. Deputada do PSD, é minimizada do ponto de vista do seu impacto neste governo e na ação governativa, porquanto não está num gabinete de crise. Bom, eu acho que isso é uma visão redutora, permitam-me que diga dessa maneira, porque se forem ler com bastante atenção, aliás, nem precisa de ser de muita atenção, porque o destaque é suficiente, no artigo 24, se não me falha a memória, do decreto-lei que regulamenta o estado de emergência, está lá o setor agrícola como absolutamente determinante. E começava por dizer que foi graças a isso que, e nas palavras da Sra. Deputada do PAN, e também do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que não tivemos quebras na cadeia de abastecimento, porquanto fomos capazes de garantir, por via disso, que não faltaram fatores de produção, não faltaram transporte de mercadorias, não faltaram trabalhadores e, portanto, com tudo isso e com tudo aquilo que foi criado de acordo com a prioridade que se deu a esta área governativa, hoje, aquilo que está a acontecer no nosso país é um excesso de oferta, por diminuição da procura, por um lado, porque o padrão de consumo é diferente, os cidadãos estão confinados em casa, vão menos vezes às compras e compram menos vezes e produtos não perecíveis. Por outro lado, o canal Loreca, os restaurantes e os hotéis fecharam e, portanto, perderam um canal de escoamento importante. Mas, por outro lado, pese embora não haja situações de embargo, o que é facto é que também os próprios países estão a fazer o mesmo que nós, que é incentivar, em primeiro lugar, o consumo dos seus próprios produtos e, portanto, há aqui uma retração de consumo generalizada. Agora, eu gostava de vos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, Eu não sei se há aqui alguém à volta desta mesa ou de quem nos está a assistir em casa se coloca com um valor negativo aquilo que o Governo criou de imediato, que foram condições de acesso a um mecanismo que permite ter liquidez, ter tesouraria e fundo de maneio, que foi acesso a linhas de crédito, que são abertas a todos. E, portanto, se houver alguém à volta desta mesa que não concorde com isto, eu não sei. Porque, em bom rigor, a agricultura é um dos setores fundamentais, mas há outros. Nós precisamos continuar a alimentar, mas nós precisamos de investir também noutras áreas governativas, na saúde, na educação. Quantas não são os setores da atividade económica que estão absolutamente parados? E que foi preciso respostas efetivas para dar condições de vida às pessoas. Os restaurantes que estão fechados, as fábricas que estão fechadas. E, portanto, nós temos que saber olhar para a floresta como um todo e não apenas para a árvore. E temos que perceber, efetivamente, que estas linhas de crédito foram essenciais no arranque, são essenciais agora para mantermos as condições estáveis durante este período de mitigação, assim como vão ser absolutamente essenciais para o arranque da economia, quando tivermos as questões de saúde pública estabilizadas para podermos alavancar de novo o nosso crescimento e a nossa retoma económica. Isto é fundamental. Depois, também não posso deixar de dizer aqui, nesta sala e nesta casa, daquilo que foi o esforço que fizemos para imediatamente autorizar tudo aquilo que eram os pedidos de pagamento que estavam no IFAP, antecipadamente, sem controle prévio, como é obrigatório, que foram 60 milhões de euros. Mas até vos posso dizer mais, porque há sempre a tendência para dizer que é tudo para a grande exploração, que não chega aos pequenos. No dia 3 de abril foram transferidos 7 milhões de euros, 6,7 para o PDR 2020, para a promoção do vinho, nomeadamente para mercados terceiros, foram 250 mil euros. No dia 9 foram transferidos 39 mil milhões de euros. Para o PDR foram 28.500 milhões de euros. Para o programa Pró-Rural, e portanto estamos a falar das ilhas, dos Açores em concreto, foram mais ou menos 2 milhões e meio. Para os programas operacionais das frutas e dos legumes, dos perecíveis, foram praticamente 2 milhões de euros. E agora aqui, a grande tranche para a promoção do vinho em mercados de países terceiros foram 6 milhões e meio. Mas ainda, na semana esta que nos estamos agora a encontrar, estão a ser submetidos mais 6 milhões e meio, em que para a Madeira são 3 milhões, para os Açores 1 milhão e meio e para o PDR mais 1 milhão e meio. Mas gostava de dizer mais ainda, porque nem sempre nós temos percepção efetiva de que chegamos com estes instrumentos financeiros à grande, se é que há grande, agricultura em Portugal e à pequena agricultura. No primeiro pilar, por ano, são atribuídos aos agricultores 552 mil milhões de euros. 552 milhões de euros. Era bom que assim fosse. Bom, mas gostava de dizer como é que este valor é distribuído, por exemplo, num setor que já aqui falámos, que diz respeito aos pequenos ruminantes, à ovelha, à cabra e, consequentemente, ao queijo. Diretamente do prémio à ovelha e à cabra são 30 milhões de euros. Mas se nós juntarmos a este prémio este montante que está no rendimento por pagamento de base, que para os setores são 242 milhões de euros, nós estamos a falar por ano de 170 milhões de euros que estão distribuídos por estes produtores, que implica, nomeadamente, aqueles que detêm os animais. O adiantamento destes valores significa muito para estas pessoas. Neste momento, a Comissão já autorizou que estes pagamentos, que vão ser feitos a 70%, possam acontecer 16 de outubro. E nós estamos a estudar se, caso a Comissão não autorize fazer mais cedo, se nós o conseguimos fazer por adiantamento do Orçamento de Estado. Que sabemos que não é fácil, porque ao nível da tesouraria, as solicitações neste momento são muitas e diferentes, e com muitas prioridades, onde esta também entra. Queria dizer mais, em relação à retirada de mercado. Neste momento, a legislação comunitária, a única retirada de mercado que nos permite fazer é para as hortícolas e para os frutos. Não nos permite retirar outras coisas. Nós já pedimos autorização para o fazermos. E quero-vos dizer mais, passámos o fim de semana da Páscoa a trabalhar com a Itália, com a França, com a Irlanda, com a Espanha, e neste momento já são 20 os Estados-membros que pedem à Comissão Europeia para nos deixarem abrir medidas excepcionais que são previstas em regulamento e que passam por questões como estas. Destilação de crise, retirada de mercado para todos os setores que estão efetivamente a ser afetados pela diminuição da procura. Armazenamento privado, pagamento por redução da produção, indemnização ao potencial produtivo. E é fundamental que nós tenhamos os instrumentos legais e financeiros para o podermos fazer. Não é justo que seja de outra maneira. Nós estamos na Comissão Europeia, nós estamos na Europa, nós temos condições de excelência para estarmos juntos. E é juntos que temos que encontrar soluções. E é juntos que temos que encontrar soluções para os problemas que efetivamente não assolam só o nosso país. Infelizmente, nós estamos numa pandemia mundial e felizmente que nós estamos na Europa. Porque, como todos sabem, a Política Agrícola Comum foi criada no pós-guerra para precisamente criar condições para podermos suportar crises como estas. E se estamos a ter consequências negativas, que estamos, mas em bom rigor, também é graças a esta Política Agrícola Comum que hoje a agricultura, com todos os prejuízos que nós sabemos que estão a acontecer, é dos setores que ainda assim não está tão afetado quanto outros. E é graças a este facto. Agora, precisamos de medidas de retirada de mercado para outros produtos. Claramente. Precisamos de escoar produtos de outra maneira? Claro que sim. Por isso, lançámos a campanha Alimente Quem o Alimenta. Por isso, lançámos uma plataforma gratuita onde a relação é direta entre quem produz e quem compra. Fizemos uma carta à Associação Nacional de Municípios, fizemos uma carta a cada uma das comunidades intermunicipais a chamar a atenção que nem o primeiro decreto que regulamentou o estado de emergência, nem o que se seguiu, nem este, criaram qualquer obstáculo para a realização de mercados. Lembro que isso é uma competência das autarquias, que por receio deixaram de o fazer. Mas quero-vos dizer que nessa carta nós também enviámos às autarquias um conjunto de normas de bom funcionamento para proteger o produtor, o vendedor, o comerciante e o comprador, que foram preparadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para precisamente garantir a segurança de quem deixa fazer, de quem vai vender, mas também de quem vai comprar. Claro que nós conhecemos aquilo que são as dificuldades dos leitões, das raças autóctones, dos pequenos ruminantes, que já aqui tantas vezes foram falados ao longo desta sessão, nomeadamente os produtores de leite, de queijo, de leite de cabra e de ovelha para a produção de queijo, as plantas e as plantas de corte e as flores, os legumes crus e os frutos sem casca, e as medidas que já mencionei que pedimos para a Comissão abrir em regime de exceção, são fundamentais para nós conseguirmos resolver este problema. são fundamentais. Claro que, se me perguntam, e eu disse isso no final da minha intervenção, pese embora já em forma muito corrente, porque já estava esgotado o meu tempo, aquilo que nós vamos ter necessidade de fazer, atendendo a que não vamos implementar o plano estratégico como era previsto, que vamos, a nossa expectativa é que seja em 2023, mas que ainda assim aquilo que possamos vir a fazer é adaptar todos os regulamentos do PDR 2020 e mesmo, eu diria, da PAC, nomeadamente do primeiro pilar, para, repito, irmos ao encontro dos setores mais fragilizados, para os agarrarmos, não os deixarmos cair e que ninguém fique para trás, mas, por outro lado, também para termos a capacidade de alavancar aqueles que têm uma capacidade adicional de produzir para o consumo interno e para a exportação. E o equilíbrio entre estes dois pilares é essencial, entre aquilo que exportamos, aquilo que importamos e aquilo que produzimos para consumo interno. É fundamental que o possamos fazer. Depois, gostava de dizer o seguinte, aquilo que fizemos em relação às frutas e às hortícolas, tentámos desconstruir esta imagem também negativa de alguma insegurança no consumo, por exemplo, da alface, que se come crua, explicámos e escrevemos com a Direção-Geral de Saúde que, desde devidamente higienizada, não tem problema. Explicámos em relação, fizemos esta alteração de portaria para lembrar de novo, amanhã mesmo estarei no Banco Alimentar de Lisboa a receber 800 quilos de framboesa que vão ser distribuídos por instituições, para chamar a atenção das organizações de produtores e das IPSS daquilo que está à sua disposição, para não termos desperdício alimentar, mas depois para que o produtor não perca o seu rendimento e depois para ajudar quem mais precisa. Isto é fundamental. E quem nos dera agora que a Comissão nos autorizasse a abrir esta medida para outros produtos? Era muito importante que assim pudéssemos fazer. Mas queria-vos dizer também que estamos a alterar, vamos fazer um despacho por estes dias para aumentar o número de instituições que podem vir a ter acesso, para além das IPSS e para além das, do Banco Alimentar, desde que devidamente fundamentado e para organizações de caráter social e para ajudarem aqueles que mais precisam, a distribuição deste material. E estamos a estudar, inclusivamente, a possibilidade de alargar para, no caso de haver ainda assim um excesso de produção, se poder entregar, por exemplo, nos zoológicos, que achamos que é uma medida complementar, que importa para valorizar o não desperdício e o ganho de rendimento por parte de quem produz. Gostava de dizer ainda o seguinte, em relação ao leite, aplica-se exatamente o mesmo, de tudo aquilo que eu tenho estado a dizer até aqui. Gostava ainda de dizer que outra das possibilidades é a desidratação do leite. Neste momento, em Portugal, os desidratadores são privados, estão ligados aos leites, nomeadamente de vaca, não têm capacidade para fazer mais. Há um novo desidratador em Forno de Algodres que começou em funcionamento a semana passada, mas que rapidamente vai esgotar também a sua capacidade. As desidratadoras em Espanha não têm capacidade para desidratar mais. É uma oportunidade de negócio, verdadeiramente, mas que neste momento este desidratador aconteceu porque já vinha previsto e é um processo que demora e não se consegue fazer de um momento para o outro. E, portanto, tem que haver um outro conjunto de circunstâncias para nos permitir, nomeadamente com as medidas que enunciei há pouco. Em relação à cereja, gostava de dizer e dar aqui um exemplo. Há câmaras municipais, por exemplo, no domínio da cereja, a Câmara Municipal de Fundão criou um plano de contingência. Isto para dizer o quê? É a responsabilidade das empresas, em primeiro lugar, que têm necessidade de contratar mão de obra, nomeadamente mão de obra estrangeira, que façam os seus próprios planos de contingência, que assegurem as melhores condições para quem trabalha e para quem vai consumir aqueles produtos. A Câmara de Fundão fez isso em relação a quem vai fazer a recolha de cereja. A Câmara de Odmira fez isso também. É fundamental que possamos continuar a incentivar estas práticas. Isto é uma responsabilidade de todos. Não se pode pedir ao Governo que, no espaço de um mês e meio, tenha respostas para problemas que nenhum de nós conhecia. Estamos todos a trabalhar para o mesmo. E isto é que é importante. Dizer que em relação aos mercados abastecedores estão a retomar, bem sabemos das dificuldades que tiveram, por isso o Ministério da Economia alargou, nomeadamente a privados, para poderem ir aos mercados grossistas fazer as suas compras. Depois, dizer em relação àquilo que é a próxima PAC, terei muito gosto, já disse isso várias vezes, em vir aqui falar convosco sobre este ponto. Acho que não é hoje. Não pode ser hoje. Hoje estamos aqui para falar sobre medidas concretas. Eu estou quase a terminar. Gostava de dizer que em relação aos equipamentos de proteção individual, como todos sabem, Portugal, à semelhança do que aconteceu no resto do mundo, a procura foi de tal maneira que não foi possível e teve que se estabelecer uma hierarquia das necessidades. E como sabem, a primeira necessidade é para quem contacta diretamente com os doentes com Covid-19. E neste momento já temos materiais para poderem ser distribuídos por todos os setores, onde, nomeadamente, a transformação agroalimentar tem que estar prevista. Depois, dizer ainda o seguinte, em relação ao vinho, e talvez pudesse ficar por aqui, que acho que consegui dar uma panorâmica em relação a tudo aquilo que me perguntaram. Em relação ao vinho, gostava de dizer o seguinte. Em relação ao vinho, há um conjunto de medidas em curso que são transversais, as linhas de crédito, eu bem sei que não é aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir aqui, mas é o possível para responder imediatamente. Os seguros à exportação que são atribuídos pelo AICEP, o AICEP está atento a isto mesmo para ver o que é que podemos fazer verdadeiramente. O diferimento dos pagamentos de impostos e da segurança social, os adiantamentos por liquidação dos pedidos de pagamento, a elegibilidade por ações canceladas, nomeadamente as ações de promoção, a não penalização de projetos por baixa taxa de execução, a flexibilização de prazo, o alargamento e prioridade e a priorização para os pagamentos de apoio à produção de álcool para fins hospitalares e farmacêuticos no âmbito da destilação de produtos. É mais uma fonte adicional de receita. E depois temos em análise outras medidas, como a flexibilização excepcional às restrições comunitárias, nomeadamente nas denominações de origem e às indicações geográficas, assim como pedimos o apoio à destilação do vinho, que é uma medida excepcional, e como também estamos a estudar a possibilidade de avançar com o aumento do FEAGA para podermos ter uma medida de promoção de vinhos em países terceiros, logo assim que seja possível retomarmos a nossa atividade económica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Terminamos a primeira cadeia de tempos, ou seja, terminamos a primeira ronda e iríamos dar início já à segunda ronda, que, como sabem, 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois a Sra. Ministra tem 5 minutos para responder. Certo, certo, para cumprirmos a... Certo. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Sim, é o cumprimento.
Muito obrigada. Depois direi no final, mas enquanto fazem.
Eu vou continuar a assistir. Muito bem. Pelo canal Parlamento, mas vou voltar.
Muito bem.
Muito obrigado. É o cumprimento da nossa deliberação para a organização desta reunião, que permite apenas a presença em sala de um deputado por cada grupo parlamentar. O Sr. Deputado João Nicolau e o Sr. Deputado Lima Costa. Bem-vindos agora, de forma presencial, a esta reunião. E começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado João Nicolau tem a palavra.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Começar esta intervenção também dizer que fiquei um bocado surpreendido, estive a ouvir pelo canal Parlamento, fiquei surpreendido com algumas das intervenções aqui feitas, porque fiquei com a ideia que a pandemia do Covid tinha sido em parte culpa do Ministério da Agricultura, ou como se o Ministério da Agricultura fosse resolver tudo e que fosse minimizar todos os impactos possíveis, ou melhor, resolver todos os impactos possíveis, que não é o caso. O Ministério da Agricultura tem que minimizar aquilo que conseguir minimizar, feito o maior esforço possível, e também, por outro lado, ouvimos aqui falar da orgânica do Governo, como se de facto as pessoas ou os produtores estivessem preocupados. Como é que o Governo faz para resolver os problemas? As pessoas querem ver os problemas resolvidos, e se o Governo se organiza desta forma e funciona desta forma, é a forma como o Governo tem liberdade para se organizar. Por outro lado, dizer que o combate à pandemia do Covid e toda esta crise de saúde pública vieram reforçar em todos nós a clarividência da importância da agricultura e da produção alimentar na nossa vida, na economia do país e na garantia de abastecimento. Fruto do trabalho de todo o setor agrícola, das associações, das federações, das cooperativas, organizações de produtores, que sempre deram o seu melhor para que este setor, por este setor, mas que neste momento de crise fazem o possível e o impossível para que a agricultura não pare. Mas também fruto de um enorme esforço do Ministério da Agricultura na defesa do setor, na defesa da produção nacional e na garantia de canais de escoamento da produção para que o esforço e o investimento de muitos agricultores não seja perdido, garantindo que a cadeia de abastecimento possa funcionar, mas permitindo que o setor agrícola possa usufruir de práticas comerciais inovadoras, abrindo novas possibilidades de escoamento do produto a pequenos agricultores, como é o caso da plataforma que foi hoje inaugurada, do Alimente Quem o Alimenta, que é, no fundo, uma ferramenta para fazer chegar os produtos de todos os produtores diretamente ao consumidor, para minimizar o efeito, de facto, dos danos nas cadeias curtas de distribuição. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem estado em contacto com os agricultores, com as associações de todo o país, que testemunha a grande capacidade que o Ministério tem tido para dar resposta aos desafios que a presente contingência tem apresentado. E dar resposta aos desafios, como já há pouco disse, não é resolver tudo como se tivéssemos uma varinha mágica para resolver todos os problemas, mas é minimizar os problemas e encontrar soluções para minimizar. Destacamos três pilares essenciais, como o escoamento da produção, as questões laborais ou a revisão e adaptação dos fundos comunitários à nova realidade do setor. Já algumas questões foram aqui colocadas. Eu destacaria, por um lado, a garantia da justa remuneração da produção e o funcionamento da cadeia de valor, questionando uma frase que vem no comunicado do Conselho de Ministros, onde se refere à possibilidade de aprovação de medidas de contenção e limitação de mercado, como a fixação de preços máximos ou a monitorização centralizada dos estoques, perguntando na prática em que é que isto se pode traduzir esta possibilidade. Mas também referir e destacar a importante medida da retirada de produto do mercado, que é uma verdadeira estratégia win-win, quer para os produtores, quer para o setor social. Questionar também sobre a implementação e a importância do corredor verde previsto pela União Europeia, de que forma tem sido implementado, termino já, Sr. Presidente, e que vantagens. Para abreviar, dizer à Sra. Ministra e terminar esta intervenção com uma palavra de solidariedade e agradecimento, quer à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, a toda a equipa do Ministério da Agricultura, porque de facto têm tido muito empenho e dedicação para que Portugal e todos os portugueses possam dar o justo valor ao setor agrícola, mas também para que o setor possa atravessar esta tempestade com os menores danos possíveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Como é sabido, o PSD, no contexto da... Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. E, como é sabido, o PSD, no contexto da atual crise de saúde pública e económica, colabora e coopera com o Governo de Portugal. Mas isso não significa que não se façam reparos construtivos, claro, àquilo que é a reação do Governo a esta crise. E para nós é muito claro que a resposta do Governo à crise, no que a agricultura diz respeito, é claramente insuficiente. E vejamos o caso da fileira do vinho em particular, e era sobre isso que eu queria abordar nesta minha intervenção. E antes de mais é preciso termos consciência do que em particular se avizinha para este subsetor. É o produto do agroalimentar mais exportado, exportações que praticamente se esfumaram, não é um produto de primeira necessidade e, portanto, o mais dispensado no âmbito da atual crise, é sobretudo consumido em hotéis e restaurantes que estão fechados ao público e é quase exclusivamente bebido em momentos de convívio entre amigos, convívio social, que as atuais regras de distanciamento social impedem. E, portanto, é fácil perceber que o vinho, no contexto do agroalimentar, está perante o pior cenário de todos. Diminuição brutal e repentina da procura que provocou já graves situações de falta de liquidez e levará, sem dúvida, à geração de enormes excedentes e drásticas reduções dos preços e por isso temos de agir já e em força com um programa de apoio específico para o vinho. E a primeira questão que tem de ser resolvida prende-se com o seguinte: os produtores de uvas para vinho, perante esta quebra na procura, estão numa situação de desigualdade perante todos os outros setores económicos. É que estes produtores não conseguem, como é óbvio, diminuir os recursos humanos de modo a adaptar a sua produção à procura. Não podem tratar apenas uma parte da propriedade e deixar a outra parte ao abandono. E, por isso, não podem aderir ao principal mecanismo de apoio à economia no contexto da atual crise, o layoff simplificado, através do qual o Estado subsidia, e bem, salários dos trabalhadores. Os produtores de uvas não podem fazer isso. Portanto, o Governo, tal como faz, e bem, nos outros setores da economia, tem de apoiar o pagamento de salários pagos aos trabalhadores pelos produtores de uvas para vinho. Um segundo aspecto fundamental é a redução da oferta por via da destilação de vinho e dos apoios ao armazenamento. É urgente concertar com os países europeus produtores de vinho uma estratégia de negociação conjunta no âmbito da União Europeia para se conseguirem apoios expressivos, têm de ser expressivos, à destilação de vinho em excesso, sendo que uma parte poderia inclusivamente ser destinada à produção de álcool desinfetante, que tão necessário é na atual conjuntura, e também apoios ao armazenamento. Um terceiro nível de apoio terá de passar, a nosso ver, não tanto pelo aumento do endividamento, pelo adiamento do pagamento de impostos ou por adiantamentos da ajuda da PAC ou do PDR ou da OCM Vitivinícola, apoio à promoção de vinho em países terceiros, que a Sra. Ministra aqui tanto salientou, mas penso que a resolução do problema não passará por esses adiamentos e pelo aumento do endividamento, mas porque isso apenas empurra o problema para a frente. Essas medidas têm de passar por aspectos concretos de redução de impostos e taxas e aumento dos atuais benefícios fiscais. Exemplos: taxa da declaração de colheita e produção, TSU, IVA, IRS dos pequenos produtores e, em especial, o aumento do apoio no gasóleo agrícola e, sobretudo, o seu alargamento a outros equipamentos utilizados na vitivinicultura e que não podem utilizar gasóleo agrícola de uma forma que não tem justificação. Por último, pelas suas características muito particulares, refiro apenas um aspecto relativo à região demarcada do Douro, uma região que tanto tem dado ao país, e que é o seguinte: é da mais elementar justiça para o PSD que o Governo devolva os quase 10 milhões de euros dos saldos de gerência do IVDP que estão cativos no Ministério das Finanças, que foram cativados ao longo de vários governos, sucessivos governos, e que na atual conjuntura devem ser devolvidos, têm de ser devolvidos, porque esses 10 milhões de euros pertencem aos produtores de Douro e que devem por isso regressar à região este ano para compensar a perda de rendimento resultante da quebra de benefícios de 2020. E por falta de tempo fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lima Costa. Eu passo então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou pedir algum esclarecimento sobre as perguntas que já coloquei anteriormente sobre a questão das retiradas. A medida de retiradas do mercado está disponível apenas para os produtores que fazem parte de organizações de produtores. A maioria dos agricultores em Portugal não faz parte de qualquer organização de produtores e, por isso, não poderá participar desse mecanismo. Houve, no passado, exceções. Eu relembro uma, a E. coli, quando se fizeram retiradas como consequência desse problema, houve produtores que não faziam parte das organizações de produtores e que puderam participar delas. A pergunta que eu faço é se os produtores que não estão integrados nessas organizações podem ser cobertos por essa medida ou se o Governo pretende agilizar o processo para que isso seja possível. Outra pergunta tem que ver com o caso dos trabalhadores migrantes. A Sra. Ministra afirmou que o Governo pretende agilizar o processo para que possam entrar novos trabalhadores migrantes para responder às necessidades de mão de obra que a agricultura pode vir a ter. E é notório que já muitos produtores de norte a sul do país, com a proximidade do período de colheitas, manifestam essa preocupação. A pergunta que se coloca é quais são as garantias habitacionais exigidas aos produtores que beneficiarão dessa nova entrada de trabalhadores. E que garantias tem o Governo de que essas pessoas terão condições de segurança e de saúde pública necessárias face à pandemia que vivemos? A terceira pergunta é sobre a questão do benefício do vinho do Porto, porque sabemos que se prevê uma descida do benefício a atribuir e se isso acontecer significa que a próxima campanha haverá mais uva para vinificação e menos vinho do Porto e com isso menos retribuição a muitos viticultores que dependem bastante do valor do proveniente do vinho do Porto que poderão passar por algumas dificuldades e quero deixar aqui esse alerta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto agora ao Sr. Deputado João Almeida se quer intervir. Sim, mas é só para agendar futuramente só.
Não, Sr. Presidente, estava exatamente a escrever que não, aqui no chat.
Muito obrigado.
Obrigado.
Então, passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, ouvi com muita atenção os esclarecimentos que aqui prestou, deixou-me ainda mais preocupado. Antes de mais, quero lhe dizer que o PCP, neste quadro difícil, que nós entendemos que o Governo está perante, mas estamos todos nós, não é só o Governo que está perante, é a população portuguesa, é o povo português, são os agricultores, são os produtores, todos estamos perante uma situação muito complexa e muito difícil, e temos que responder. O PCP não abdica das suas responsabilidades de questionar o Governo. Senhora Ministra, que nós dizemos, o povo diz, perguntar não ofende. Senhora Ministra, nós questionarmos a Senhora Ministra e trazer aqui a voz daqueles que estão a ver, que estão a perder todo o esforço de uma vida, nós não abdicamos de o fazer. E temos que o fazer. E a Sra. Ministra traz aqui alguns anúncios que são autêntica propaganda. A Sra. Ministra diz que a agricultura está tão bem. Se a agricultura está tão bem, então o que é que nós dizemos daquelas associações que aqui lhe trouxe que nos dizem que estão com dificuldades? Será que eles estão com alucinações? Será que eles estão a ver fantasmas? Porque a agricultura não está assim tão bem nesta situação. Porque temos que fazer o diagnóstico. Para nós fazermos o diagnóstico correto, para permitir depois ter intervenções corretas. Se fizermos um diagnóstico errado, naturalmente que as intervenções serão erradas. A Sra. Ministra trouxe aqui um exercício que não o deveria ter feito. Digo-lhe já, não o deveria ter feito. Trouxe aqui um exercício de milhões de dinheiro, que é dinheiro do primeiro pilar da PAC. Estamos a falar das ajudas diretas, que são para compensar os produtores de estar no mercado aberto. Traz aqui este anúncio que nós sabemos que 80% desse dinheiro vai para 20% dos agricultores e dos produtores. Portanto, este exercício não deve ser feito. Este exercício é já para compensar o facto de estar no mercado aberto. Não estamos aqui a apoiar nem a ajudar nada, além em extraordinário, porque a situação é extraordinária e exige medidas extraordinárias. É isto que nós aqui estamos a fazer, com seriedade, com honestidade. É isto que nós estamos aqui a fazer. Porque os agricultores e os produtores, como a Sra. Ministra tem conhecimento, estão com muitas dificuldades. Mas falou aqui das linhas de crédito. Quanto é que foi para a pequena e média agricultura? Falou também da antecipação dos pagamentos sem avaliação prévia. Senhora Ministra, há quanto tempo estavam eles no IFAP à espera de desenvolvimentos? Há quanto tempo? A Senhora Ministra também, aquilo que aqui nos traz é uma ideia clara de que o Ministério não quer gastar um cêntimo do orçamento do Estado. Tem que lhe dizer isto, porque diz que até falou aqui que se calhar em Portugal não há grande agricultura. Pois então vamos lá aqui falar de uma coisa. Quem é que concorre aos apoios? Quem é que está a ser apoiado? Quem é que leva este bolo
do dinheiro dos apoios? São os pequenos ou são os grandes agricultores? É isto que tem que ser aqui falado. Quero também falar-lhe aqui de outras questões, naturalmente que há muitas questões que tenho aqui para lhe colocar, relativamente às questões do vinho, já aqui foi falado, mas quero-lhe continuar a questionar, porque me parece que é importante que se tenha que deixar claro quais são as medidas que possam ser tomadas, nomeadamente uma medida de apoio à destilaria nesta crise na área do vinho, que seria fundamental que ela fosse possível. Também lhe quero questionar relativamente a uma situação que a Sra. Ministra falou aqui, nomeadamente até está no plano do Governo, é a medida 32, que prevê a retirada do mercado para entrega em IPSS e ao Banco Alimentar com o apoio de 40%. E os outros 60%? Quem é que vai suportar essa verba? Também lhe quero questionar relativamente ao greening. O plano prevê a autorização de pastoreio nas zonas atualmente afetas ao greening. A questão é que precisamos de continuar a semear e precisamos dessas terras para semear, para produzir. Por isso quero lhe perguntar se admite que autorizar sementeiras em terrenos sem penalização dos agricultores. Quero lhe ainda questionar, Sr. Presidente, tenho quanto tempo? Desculpa. Era isso que... Era para concluir... Pronto, é que realmente tenho que estar a questionar aqui um bocadinho à pressa e depois perco aqui um bocado o raciocínio e agradeço as respostas à Sra. Ministra, depois coloco na terceira ronda as outras questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, concluída que está esta segunda ronda, tem a palavra para responder a Sra. Ministra.
Sra. Ministra, faz favor. Muito obrigada. Bom, eu começava por fazer também eu agora aqui um exercício, porque o Sr. Deputado do PCP acabou de aqui dizer que eu vim fazer um exercício de propaganda e eu gostava de lhe dizer que o exercício de propaganda parece-me que é mais do seu lado e não do meu pelas afirmações que acabou de fazer. Agora, eu estou aqui para prestar todos os esclarecimentos que de forma construtiva sejam colocados, mesmo tendo que repetir aquilo que já fui dizendo ao longo desta intervenção. Nomeadamente, Sr. Deputado, em relação à utilização de terrenos que estão neste momento em pousio, eu já mencionei isto aqui na minha intervenção inicial, já o repeti, que foi publicado hoje um despacho que, em regime de exceção, abrimos a possibilidade de todos os terrenos que estão em pousio poderem ser utilizados ou para pastorícia ou para a produção de cereais. Se lhe parece pouco esta medida, eu chamava a atenção que os agricultores assinaram no âmbito do seu pedido único um compromisso em que esses terrenos, por questões ambientais, iriam ficar em pousio. Mas que são, em regime de exceção, mais uma fonte adicional, nomeadamente para podermos minimizar o impacto com eventuais aquisições de alimentos para animais processados. E isto é importante. Mas, nós temos em vista, estamos a estudar o eventual pagamento daquilo que é chamado tecnicamente o rateio para as zonas desfavorecidas, aumentarmos o montante. Mas ainda assim, eu quero lembrar de novo o Sr. Deputado e os Srs. Deputados que há um conjunto de medidas que, infelizmente, nós precisamos de autorização para as podermos implementar. Repito, retirada do mercado. As únicas retiradas de mercado que podemos fazer é para hortícolas e frutas. Destilação de crise. Precisamos de autorização. Armazenagem privada. Precisamos... Senhor Deputado, eu disse na primeira ronda, infelizmente estas sessões, também elas estão condicionadas, porque eu disse na primeira ronda que passámos o fim de semana de Páscoa a trabalhar com 5 Estados-membros, a Itália, a França, a Espanha e a Irlanda, na construção de uma missiva que neste momento já junta 20 Estados-membros a pedir à Comissão para ativar medidas. É isto que estamos a falar e todos temos que ter percepção disto mesmo.
Isto não é vir aqui fazer um exercício de propaganda, é pôr os ovos onde eles têm que estar. Nós, por estarmos imbuídos de uma política agrícola comum, temos responsabilidades acrescidas e temos deveres acrescidos e tem que ser a Comissão a chegar-se à frente e ajudar os agricultores portugueses, assim como dos outros Estados-membros. E nós pedimos medidas de exceção, nomeadamente para os setores que estão mais afetados. Gostava de dizer o seguinte, é fundamental, a Comissão já autorizou o estabelecimento de corredores verdes para permitir a livre circulação de bens, de fatores de produção, mas também criou mais recentemente uma diretiva explícita para permitir a circulação de trabalhadores dentro da União Europeia em serviços que sejam considerados prioritários. Dizer que também a Comissão permitiu, aprovado ontem, que os pagamentos do pedido único que acontecem a 31 de dezembro pudessem acontecer a 16 de outubro e nós insistimos que é tarde. Nós precisamos que no verão estes pedidos possam chegar, este adiantamento possa chegar aos agricultores. Nós estamos também a estudar, do ponto de vista do Orçamento de Estado, a possibilidade de fazermos os adiantamentos com o gasóleo colorido. Era importante também, é mais uma fonte adicional para a tesouraria das nossas empresas. Mas queria-vos dizer o seguinte, em relação aos trabalhadores, é fundamental que todos nós tenhamos percepção de que se precisarmos de mão de obra, isto vai ter que ser um esforço de todos. Dei aqui exemplos na primeira ronda de câmaras municipais como o Fundão ou o de Mira, que têm planos de contingência para poderem receber trabalhadores imigrantes e com isso criarem as melhores condições para proteger a comunidade local, para proteger os próprios e para assegurar as condições de trabalho necessárias e suficientes para os próprios, para os colegas e para os produtos que nós vamos consumir. E isto são bons exemplos que têm que ser replicados. É disto que estamos a falar. Queria dizer o seguinte, de facto, estas medidas, Sr. Deputado, da organização de produtores que podem aceder a estas retiradas de mercado, nomeadamente neste setor que é o único que neste momento é autorizado, as frutas e os hortícolas. Em relação a esta questão em concreto, já foi permitido, mas em regime de exceção. E mais uma vez, nós não podemos fazer isso, sou pena se o fizermos, termos que depois vir a devolver verbas, e o que nós precisamos, de facto, é que a Comissão autorize a fazer isto. Mas eu também quero dizer que a esta crise, acho que nenhum de nós, nenhum português, e eu acho que mesmo no mundo, poucos vão ser os cidadãos que vão ficar na mesma. E que não mudem o seu comportamento. E tenho a dizer, Sr. Deputado, que o nosso esforço e aquilo que estamos a fazer noutro domínio, e viremos cá discutir isto convosco a seguir, é que nós queremos muito trabalhar junto das organizações, dos produtores, todos, incluindo os mais pequenos, para que de uma vez por todas se tenha a percepção que a organização ajuda a criar valor, seja nos bons momentos e seja nos momentos menos bons, que é este que estamos a viver. E eu não vim aqui pintar a agricultura como estando num mundo cor-de-rosa. Eu assumi aqui claramente que numa primeira fase era o setor que parecia passar incólume, mas claramente todos nós percebemos que era impossível que isso acontecesse, porque há uma retração de consumo que tem inevitavelmente consequência. Dou o exemplo das raças autóctones, da produção de cabritos, da produção de borregos, da produção de queijos, que foram feitos especificamente para uma época do ano que foi a Páscoa. Ainda ontem eu visitei uma queijaria, onde a senhora me disse que obviamente que tinha uma produção programada para uma época onde se consome mais, consumiu-se menos. Porque as pessoas não se reuniram em família alargada, em amigos, e, portanto, não consumiram tanto quanto era desejável.
E não fizemos soluções, não temos uma plataforma disponível, não fizemos cartas às câmaras municipais a apelar para que voltassem a permitir que os mercados abrissem. Bom, se vos parece pouco... Agora, eu gostava de lhe dizer o seguinte, o senhor deputado João Dias, com certeza que a sua opinião é que nós neste momento devíamos estar a distribuir orçamento de Estado por todos os setores agrícolas que estão a ser mais atingidos por esta diminuição de procura. Eu gostava de lhe dizer, senhor deputado, é que o que é que nós vamos dizer ao barbeiro que fechou, o que é que nós vamos dizer a outras atividades económicas que estão absolutamente paradas, algumas entraram em layoff, mas para dar um exemplo, o setor das flores, que não tem apoio nenhum, não é igual. O setor das flores não tem apoios de fundos comunitários. O setor das flores não está ao nível do vinho. O vinho tem uma capacidade, que é o armazenamento ou a destilação. Nós já criámos, Sr. Deputado, eu disse isso na primeira ronda, nós criámos condição para declarar prioritário os apoios à produção de álcool para fins hospitalares no âmbito dos pagamentos à desnaturação provenientes de produtos vitivinícolas. Foi das primeiras medidas que tomámos. Agora, a destilação de crise só vai poder acontecer com a autorização da Comissão Europeia. Se ainda houver tempo, eu depois passaria a palavra ao nosso secretário de Estado, Nuno Russo, para poder eventualmente falar um pouco mais sobre o problema do vinho. Com certeza que não temos essa oportunidade, que o tempo já vai longo. No entanto, eu mencionei aqui na primeira ronda, Sr. Deputado, tudo aquilo que já foi possível ter e tudo aquilo que estamos a negociar. Repito, estes setores... Nós pedimos medidas excepcionais para o vinho, nós pedimos medidas excepcionais para as raças autóctones, nós pedimos medidas excepcionais para os pequenos ruminantes, para as flores. Nós pedimos. E não estamos sozinhos nisto. Nas flores, como os senhores conhecem, a Alemanha e a Holanda são dos países onde esta produção tem uma maior expressão. O vinho. Em França tem uma grande expressão. Nós não estamos sozinhos neste pedido. Agora, aquilo que nos custa neste momento é que a Comissão está a responder de forma pouco célere, pouco ativa, pouco sensível a estas questões. Aquilo que foi apresentado até agora é bom. Só para Portugal e para os nossos agricultores são 450 milhões de euros que são antecipados de dezembro para outubro. Nós queremos que seja mais cedo, é preciso que seja mais cedo e que para além disso haja um conjunto de medidas excepcionais que com isso nós possamos minimizar os problemas nestes setores mais afetados.
Muito obrigado. Está então concluída a segunda ronda e estaria concluída a audição, não tivéssemos nós aprovado que, em face desta situação excepcional, iríamos permitir uma terceira ronda, onde os deputados que estão a assistir a esta comissão via canal Parlamento e que poderão intervir via Skype, porem questões. E temos, assim, oito inscrições que vamos dar início e depois a Sra. Ministra responde então no fim, sendo que cada Sr. Deputado tem 2 minutos para intervir. E a primeira deputada inscrita é a Sra. Deputada Lara Martinho, que nos fala da Ilha Terceira, nos Açores. Eu peço que...
Olá, Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Ministra e agradeço a oportunidade de poder participar nesta audição a partir dos Açores. De facto, já aqui foi referido que esta pandemia e os efeitos desta pandemia são extensíveis a todo o território e, portanto, os Açores não são, de facto, uma exceção, infelizmente. E a realidade é que os agricultores açorianos já sentem os efeitos decorrentes desta pandemia. E, neste sentido, existem 3 pontos que eu gostaria de questionar a Sra. Ministra, que se prendem com a liquidez, com a comercialização e com a coordenação. Uma das principais preocupações é de facto, nós podemos garantir a liquidez aos agricultores e, neste âmbito, revela-se crucial a antecipação das ajudas da União Europeia, o mais depressa possível. A Sra. Ministra já nos transmitiu que foi autorizado o pagamento para outubro e, portanto, esta antecipação de pagamento das ajudas, que seria em dezembro, mas a minha questão é se, no caso do leite, e tendo em conta que é um dos setores mais afetados, estes pagamentos poderão ainda ocorrer antes de outubro. O outro ponto prende-se com a comercialização e, em particular, dos laticínios. Isto porque, mesmo antes desta pandemia, já sentíamos dificuldades neste setor devido ao Brexit e ao aumento das taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos da América, situação que se agravou agora com a pandemia do Covid-19, com o encerramento das fronteiras e a redução de consumos. E esta situação é preocupante pelo impacto que terá, acima de tudo, nos rendimentos dos produtores, o que reforça ainda mais a importância de termos estratégias para o pós-pandemia. E aquilo que eu pergunto, Sr. Ministro, é se Portugal tem articulado com a União Europeia medidas de exceção, como o reforço do POSEI ou a utilização de mecanismos de intervenção em sectores como do leite, da carne e das flores, que poderão ser, sem dúvida, instrumentos fundamentais para ultrapassarmos esta crise. E, por fim, solicitava à Sra. Ministra que nos também informasse como é que tem sido feita a coordenação com os governos regionais, em particular com o Governo Regional dos Açores, tendo em conta que a coordenação é, de facto, fundamental na gestão de uma crise desta natureza, de forma a que se possam encontrar os melhores instrumentos de defesa dos agricultores, em particular dos agricultores açorianos, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Muito obrigada.
Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Comece junto a nós, via digital, e que está a algures em Portugal continental. Se não conseguirmos ligação, passamos. Então passamos e já tentamos. Passamos à Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Peço que se junte a nós. Está em Alcácer do Sal. Sra. Deputada, não a vemos, mas ouvimos. Tem a palavra.
Já está. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, aos senhores e senhores deputados. Sra. Ministra, com a propagação da doença do Covid-19, que levou à declaração do estado de emergência em Portugal, em todas as áreas da nossa vida coletiva, foi necessário acautelar questões de segurança, justiça, equidade, proteção, defesa de direitos e definição de deveres face a um perigo invisível, mas que nos afeta a todos. Um perigo que nos transmite um sentimento de insegurança e que tem obrigado à adoção de medidas diariamente equacionadas, tentando antecipar problemas, minimizar lacunas, responder às necessidades desta nova realidade, numa liderança segura, estável e abrangente que o Governo tem conseguido consubstanciar. Perante esta conjuntura de grande exigência para todos os setores da economia, tornou-se evidente a grande importância que o setor agrícola tem na nossa sociedade. Como sempre, e hoje ainda mais, os agricultores têm um papel fundamental na nossa economia. No entanto, a pandemia tem afetado diretamente os pequenos e médios produtores nacionais. E aqui volto novamente a um tema que já foi abordado nesta nossa reunião. Produtos hortícolas, carne, queijo, vinho e frutos são alguns dos bens com dificuldades no escoamento, não apenas porque os produtores não têm acesso às grandes cadeias de distribuição, mas também porque os seus principais meios de escoamento, como os mercados e as feiras semanais e mensais, foram em grande parte encerrados, numa fase inicial, é certo, como forma de prevenção do contágio da doença. Em paralelo, os restaurantes e os hotéis estão encerrados ou a funcionar de forma muito reduzida, pelo que deixaram de adquirir as normais quantidades de bens do setor que aqui falamos. Ora, o peso e a singularidade deste setor levantam questões que carecem de soluções específicas, uma vez que a produção agrícola requer um planeamento antecipado e a paragem imediata na produção não é uma possibilidade. O Ministério da Agricultura e Bem, e aqui aproveito para dar os parabéns à Sra. Ministra e a todo o seu Ministério pela forma como em pouco menos de um mês, porque nós estamos a falar de um mês, tem conseguido tomar tantas medidas e estar permanentemente no terreno. Portanto, o Ministério da Agricultura tem tomado várias medidas, contudo, e para um esclarecimento cabal, solicitava à Sra. Ministra que esclarecesse qual a dimensão das medidas tomadas e com que outras poderão ainda os agricultores contar no futuro, nomeadamente contra o reforço do seu poder de intervenção na cadeia de distribuição alimentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, voltamos agora ao Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, também do Distrito de Setúbal, que possa intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD. O deputado tem a palavra. Estamos sem som, senhor deputado. Senhor deputado, tem que verificar o seu som. O som do seu... Nossa. Então, informo o Sr. Deputado para tentar resolver este problema técnico e passamos à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. É possível que se junte a nós?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra da Agricultura, a sua equipa e todos os deputados presentes nesta audição da Comissão de Agricultura e Mar. Não poderia começar sem ser por agradecer a todos e a todas as pessoas que têm trabalhado na agricultura, que têm trabalhado no mar durante este último mês. De facto, foram estes trabalhadores que têm garantido não só a quantidade, mas também a qualidade do abastecimento alimentar que nos permite a tantos de nós estarmos em casa e, apesar de toda a insegurança que sentimos, sabermos que esta necessidade básica que todos reconhecemos e que o Bloco de Esquerda sempre reconheceu é, está garantida. Isto é um trabalho que tem que ser reconhecido, tem que ser aplaudido e tem que ser também mantido para o futuro esta sensação de que estas pessoas estão na base da sociedade, da qualidade da sociedade, mas não podem estar na base em termos de direitos nem em termos de reconhecimento social. E por isso deixo aqui um apelo para que este reconhecimento da importância da agricultura e de quem trabalha na agricultura se mantenha para além da crise e possa, num pós-Covid, permanecer vivo, não só nas estruturas nacionais e nas pessoas, em cada um de nós, mas também a nível da União Europeia, e que este pós-Covid, a nível europeu, seja amigo do ambiente, mas que a agricultura também seja promovida uma agricultura amiga do ambiente e amiga de quem nela trabalha. Neste sentido, duas perguntas muito concretas à Sra. Ministra. A primeira é: que medidas está o Governo a planear, a implementar medidas concretas que permitam articular esta vertente europeia com os apoios necessários, principalmente para os pequenos agricultores e, em particular, para os pequenos agricultores ligados à agricultura biológica, ligada a formas de produção extensivas, ligada a uma agricultura que, se alguém tinha dúvidas até este momento, agora todos já percebemos que é de facto o futuro, porque esta é a agricultura resiliente, a agricultura de proximidade, que gera bem os recursos e que nos poderá ajudar em situações como esta. Segunda pergunta, que condições vão ser exigidas daqui para a frente, não só às entidades, às juntas de freguesia, como a Sra. Ministra já respondeu, às câmaras municipais, mas aos empregadores, para garantir condições dignas de trabalho e de residência à mão de obra. Aqui no Distrito de Santarém, no Cartaxo, por exemplo, tivemos situações de trabalhadores que tiveram que ser instalados em centros de quarentena porque viviam mais de 30 pessoas numa casa. Isto é inadmissível e tem que ser alterado. este pós, esta situação também tem que nos permitir abrir os olhos e impedir que situações como esta voltem a acontecer. Obrigada, senhora Ministra.
Muito obrigado, senhora Deputada. Passamos então agora ao senhor Deputado Joaquim Barreto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhor Deputado.
Muito obrigado. Boa noite, senhora Ministra, senhor Presidente, caros colegas e o senhor colaborador, o Dr. Joaquim Ruas e a colega que também está aí presente. Eu queria, em primeiro lugar, dizer-lhes que esta audição decorre num momento de crise, portanto é assim que a temos que enquadrar. E, naturalmente, algumas intervenções, permitam-me que lhes diga alguns partidos da oposição, senti que estamos numa época normal. Nós estamos num ambiente de crise que temos que, e de emergência. E eu queria, nesta linha, dizer o seguinte, muito rapidamente. Primeiro, congratular-me com o facto de o Ministério da Agricultura ter conseguido colocar na linha da frente, apesar de não integrar o gabinete de crise do Governo, na linha da frente, aquilo que são as políticas agrícolas de apoio, portanto, à população. E a isso deve-se não só aos agricultores, deve-se às associações, deve-se a todos aqueles e ao Ministério que colaboram com este setor. Também é importante dizer-se que graças aos agricultores, graças a outros setores, também a campanha que o Governo lançou de sensibilizar para ficar em casa, se não houvesse alimentação, se não fosse a agricultura, também não estariam em casa, certamente confortáveis. Depois também é importante que refira aqui a visibilidade pública que está a ter a campanha Fique em Casa e a campanha que alimentar quem o alimenta, e com figuras públicas e que está a dar o seu resultado. Depois gostaria de me congratular também, que era uma reivindicação que vínhamos apresentando, no diálogo que tínhamos com a Sra. Ministra, que foi a flexibilidade e a não, digamos assim, e a não penalização pelo greening, que é um despacho que hoje acabamos de ter conhecimento e que não deixa de ser importante. Depois, propusiu, permitindo que outros terrenos sejam utilizados na alimentação dos animais e que também sejam utilizados na agro, também na alimentação. Por outro lugar, também gostaria de referir que nos congratulamos com a antecipação dos pagamentos das ajudas, que é importante, e depois a capacidade que o Ministério tem tido para conseguir agregar outros países membros da União Europeia, nomeadamente, e agora eu sei que ao nível da destilação, que já aqui falava nos vinhos, que há outros países que estão a colaborar e que naturalmente também vão colaborar. Portanto, também os meus parabéns por aquilo que está a ser feito. No entanto, permita-me, Sra. Ministra, que lhe coloque algumas questões muito rápidas. Primeiro, numa perspectiva construtiva, que era importante vermos a retoma da eletricidade verde. Eu sei que não deu bom resultado em alguns momentos, mas que deveria considerar-se. A redução no custo do gasóleo agrícola, uma intervenção forte no mercado para as carnes. Eu sei que de Bruxelas nos vão dizendo que não há dinheiro, mas era importante que se nós pudéssemos disponibilizar verbas do segundo pilar da PAC e reforçar esse setor, porque podíamos naturalmente ajudar a que isso não fosse assim. Depois há o setor leiteiro, que já aqui foi falado com o encerramento do Horeca. Há também ainda nos vinhos questões que é importante ter em conta, e eu aí gostaria de deixar o seguinte, foi já aqui colocada a questão da destilação, muito bem, mas há outras situações, os seguros da exportação, neste momento eu sei que a resolução do Conselho de Ministros que dá garantias de um crédito de 250 milhões, se o largássemos para 300 milhões, certamente era capaz de dar uma resposta. Depois há outra questão que eu gostaria de deixar também, que é a sustentabilidade das comissões de viticultura, das diferentes regiões. Naturalmente elas pagam uma taxa para o Instituto da Vinha e do Vinho, e era importante que se equacionasse a possibilidade ou de suspender esse pagamento dessa taxa, ou então de anular, pelo menos nesta fase. São estas algumas das questões que lhe deixo, Sra. Ministra. No entanto, congratulo-me com o facto de haver esta preocupação permanente de o Ministério da Agricultura estar a acompanhar aquilo que são os problemas dos agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então temos então agora inscrito Sr. Deputado João Dias, este sim, presencialmente.
Sr. Deputado, em nome do Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, de facto, tenho que lhe dizer os comentários, aliás, as apreciações que são feitas e pelos sucessivos governos relativamente a ser tão positiva a política agrícola comum. Então, agora aqui estamos confrontados com aquilo que é os efeitos da política agrícola comum, que até impede, numa situação de crise, de podermos ter instrumentos sobre os quais podíamos ter autonomia para exercer naquilo que era a tomada de medidas. Mas pronto, há uma lição que temos que assumir, que é a lição de que, em primeiro lugar, a nossa terra tem que responder às necessidades de alimentação da nossa população e não como este governo também defende para, que é para a exportação. Defende que essa seja a primeira iniciativa da terra que nós temos. Mas aquilo que também lhe quero dizer tem a ver com aquilo que a senhora ministra aqui trouxe relativamente aos adiantamentos dos pagamentos. Adiantamentos a 16 de outubro, senhora ministra, não são adiantamentos nenhuns. Porque é precisamente nos últimos anos, nessa data, que eles ocorrem. Por isso, não é nenhuma exceção, é precisamente, se fosse em julho, nós até admitiríamos, sim, estamos aqui a ter algo de novidade e de uma resposta mais forte. Também quero questionar relativamente ao regime, já lhe perguntei, mas não tive resposta, ao regime da pequena agricultura, que entendemos que deveria ser paga 100%. Atingindo os 1.000 euros como está estabelecido. Queria questionar se o Ministério está disponível para isso. Também, relativamente ao vinho, a senhora Ministra falou aqui que é uma capacidade de armazenamento. Não é uma capacidade, é uma possibilidade, porque capacidade não existe. E aquilo que lhe quero colocar é se o Governo está disponível para criar condições para dar apoio à armazenagem. Relativamente ao abastecimento que a população está a ter, a verdade é que a população neste momento está a ser encaminhada, levada para as grandes superfícies comerciais. E é lá que se está a abastecer, acumulando e concentrando as pessoas nas superfícies comerciais, nos hipermercados, e acumulando também aí a riqueza naqueles que já muito têm. E quero lhe dizer também outra coisa, que é... Estas promoções que estão a acontecer, que nós vimos na campanha, na televisão, das superfícies comerciais, quem está a pagar são os produtores, porque não lhe é pago o preço justo à produção, porque isso não é garantido e o Estado poderia, e o Governo poderia, assumir medidas de garantia do pagamento do preço justo à produção. Portanto, estas campanhas que as grandes superfícies comerciais estão a fazer é precisamente com o pagamento, quem está a pagar essas campanhas são os produtores. Quero-lhe perguntar relativamente às flores, que não ficou aqui claro, existe uma ausência de estratégia clara para este setor. Ela já é crónica e agora tem estes efeitos. Naturalmente que aquilo que também queremos colocar é que no âmbito do PDR, se é possível que exista aqui alterações de critérios para que este setor possa ter acesso, porque este setor é muito mal pontuado quando comparativamente com os outros setores. E quero-lhe perguntar, para terminar, senhora ministra, uma questão relativamente à situação da Comporta. A situação da Comporta... Na Várzea produz 62% da produção nacional de arroz. Nós, com a situação que estamos, e que infelizmente que se vai prolongar durante meses, o abastecimento alimentar é fundamental. Nós estamos na disponibilidade, está a senhora ministra, está o governo disponível para abdicar de que esta área, a herdade da Comporta, tal qual como a administração da herdade da Comporta quer que este ano não seja produzido arroz. Portanto, que medidas é que o governo vai tomar para que os arrozicultores possam continuar a produzir arroz numa área que produz 62% da produção de arroz nacional. Portanto, seria fundamental que se tome aqui medidas para que se possa continuar a produzir, nomeadamente, a preços justos a estes produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, que se junta a nós por via digital. É a terceira tentativa, será naturalmente de vez. Sr. Deputado. É o Sr. Deputado Emília Cerqueira com... Não. Nem sempre a terceira é de vez, como diz o provérbio popular, mas aqui... Se não temos acesso, vamos então passar a palavra ao Sr. Deputado Olavo Câmara, da Região Autónoma da Madeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se estiver online.
Conseguem ver?
Não conseguimos ver, mas... Muito bem, Sr. Deputado.
Caro Sr. Presidente.
Diretamente da Madeira, a minha palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. O desenvolvimento da agricultura nos últimos anos esteve muito ligado ao crescimento turístico e a uma preferência cada vez maior por uma experiência local, autêntica e de qualidade. Infelizmente, vivemos hoje tempos de incertezas e difíceis, que interromperam todo este desenvolvimento dos vários setores económicos, em particular o do turismo, o que vai trazer problemas à nossa agricultura. O encerramento de hotéis e restaurantes expandiu um dos canais preferenciais de escoamento dos nossos produtos, com grandes consequências e perdas dos nossos produtores. Uma situação sentida em todo o território nacional, mas em particular nas regiões autónomas, que devido às suas especificidades, que são por todos conhecidos, vem acrescentar uma maior dificuldade aos nossos produtores. Na situação em particular da Madeira, com o setor turístico a representar 25% do PIB regional, agora suspenso, os nossos produtores perderam um dos principais meios de escoamento dos seus produtos, pelo que é preciso garantir uma solução para o seu escoamento ou garantir apoio às perdas existentes. Sabemos que os regionais têm meios próprios para acudir ao setor agrícola regional, à luz da sua autonomia, mas no momento em que todos os esforços contam, é essencial agilizar os canais de comunicação e medidas de apoio entre os governos regionais e da República, com acesso das regiões autónomas a todas as medidas que venham a surgir para ajudar os nossos agricultores. Pelo que pergunto à Sra. Ministra, se esta comunicação entre os governos acontece e se as medidas de apoio chegam às regiões autónomas e têm atenção às especificidades e às particularidades das mesmas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a tentar novamente o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Desta vez é de vez. Agora sim, estamos a vê-lo.
Consegue-me ouvir?
Sim, Sr. Deputado, tem a palavra. Não foi à terceira, foi à quarta.
Muito obrigado.
Mas bem-vindo.
Exatamente. Finalmente, agora sim. Bom, então, muito rapidamente, ir de encontro à questão que queria colocar. Especificamente na Península de Setúbal, existe uma situação que é muito peculiar, porque aquilo que são os fundos comunitários, quer na sua qualidade, quer na sua quantidade, não chegam da mesma forma que chegam à maior parte do país. E, portanto, a primeira questão que queria colocar à Sra. Ministra é, considerando que os adiantamentos que estão a ser realizados, como disse bem, são muito importantes, inclusive até o tipo de apoios, que permitem quase como uma reprogramação através de financiamento a iniciativas que foram canceladas, se existe algum tipo de mecanismo que está pensado para a Península de Setúbal, na área da agricultura, que procure compensar estes produtores que, pelo facto de estar na Península de Setúbal inserida na área metropolitana de Lisboa, não conseguem ter acesso a estes fundos comunitários da mesma forma. Aproveitando para lhe chamar também a atenção que, como mencionou já agora, a questão do mercado das flores, para quem as produz, com especial atenção ao Algarve e também no Montijo, no distrito de Setúbal, queria-lhe também perguntar que solução é que está pensada para este tipo de produtores, de forma um pouco mais específica, de forma que podem ser compensados, e também, uma vez que mencionou os seguros de crédito, queria perguntar se estão a pensar alargar os seguros de crédito com garantia do Estado para o mercado da União Europeia, considerando que, por exemplo, no mercado das flores, existe uma forte componente de exportação para a União Europeia, e os atuais seguros de crédito com garantia do Estado estão previstos para países fora da União Europeia. Excepto o caso da Grécia, que, por circunstâncias diversas na sua posição ou não posição na OCDE, também está incluído. E, portanto, Sra. Ministra, podemos ter estas linhas de seguro de crédito incluídas também para vendas na União Europeia, porque isso ajudaria muito vários setores, especialmente o das flores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora temos em si a última inscrição. O Sr. Deputado João Castro, da Região Autónoma dos Açores, da Ilha do Faial. Sr. Deputado, tem a palavra. Não temos som, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, já estão a ouvir? Já estão a ouvir?
Sim, estamos a ouvir em perfeitas condições, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Senhora Ministra, Senhores Deputados, podem ver-vos bem. Será uma intervenção muito, muito breve e muito sucinta. Muitas das questões que gostava de abordar e gostava de aqui ver que a Sra. Ministra pudesse desenvolver já foram de alguma forma abordadas. A Sra. Ministra já fez aqui uma intervenção que me parece bastante esclarecedora. Portanto, parece-nos claro que estamos numa situação excepcional, uma situação muito difícil, que abrange todo o país. Está clara a importância do sector, a importância da agricultura, e está clara a resposta que o sector conseguiu dar, obviamente sob a coordenação do Ministério, mas com o mérito claro dos nossos agricultores e das empresas do sector e das pessoas que se dedicam ao sector, e falo desde a grande produção e da produção, de alguma forma, mais em maiores quantidades, até ao pequeno produtor, ou seja, e as dificuldades sentidas ao nível dos escoamentos e dos pequenos mercados são, efetivamente, uma evidência de que o setor, mesmo nesta dificuldade, conseguiu dar resposta e consegue dar resposta num aprovisionamento claro e numa capacidade clara de acorrer àquilo que são as necessidades e as dificuldades, até com excesso e, portanto, surgindo este problema das dificuldades de escoamento e da necessidade também de melhorar essas cadeias de distribuição alimentar, quer numa redução de pegada ecológica local, como já foi muito bem referido, quer em situações de agregação e de um potencial de exportação, que se torna evidente que poderá existir para outros mercados, para outros locais. Ou seja, como já foi dito e muito bem, sem a agricultura não seria possível ficar em casa, sem a flexibilização de medidas e sem aquilo que é a unificação de esforços no contexto europeu, não seria possível resistir a este fenómeno. A PAC, a criação da PAC, também a Sra. Ministra já o referiu, e muito bem. E, portanto, a questão que aqui deixaria tinha a ver com o pós-crise e o pós-momento que atravessamos. Ou seja, em que medida é que estas dificuldades e a situação que estamos a viver poderá, de certa forma, influenciar e reorientar aquilo que é a próxima política, o próximo quadro comunitário, a próxima política agrícola comum, e de que forma é que Portugal se poderá enquadrar para potenciar os sectores que se estão a evidenciar como positivos nesse novo enquadramento europeu que certamente surgirá após esta crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então damos assim por fim das intervenções dos Srs. Deputados nesta terceira ronda e tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado, Nuno Russo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos acompanham. Eu vou-me focar essencialmente no setor do vinho, uma vez foram colocadas várias questões, e dizer que todos os Estados-membros estão neste momento a negociar com a Comissão Europeia medidas excepcionais de apoio ao setor vitivinícola na Europa. Estes parâmetros ainda estão a ser definidos, tanto em reuniões do Conselho de Ministros da Agricultura como em reuniões da própria Comissão. E, resultante dessas reuniões, aquilo que tem-se chegado à conclusão é da necessidade da simplificação, da derrogação de certas regras e procedimentos, designadamente em relação a controlos no local e extensão de certos prazos e modificações a nível de apoios, mas também facilitar pagamentos adiantados, dando flexibilidade em termos de prazos e montantes. E, não esquecendo também, que está a questão de preparar medidas de crise previstas no próprio regulamento do OCM, adaptadas às necessidades em vigor. Estes conjuntos de medidas, em linha com as propostas já feitas, não só pela Sra. Ministra, mas também pelo Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério, prevêem essencialmente três questões. Para os vinhos de colheita 2020, a possibilidade de flexibilização do regulamento que estabelece o mínimo de 85% do produto de campanha, para a menção no rótulo de ano de colheita, propondo-se a revisão para um mínimo de 75%, de forma a incluírem-se lotes de diferentes colheitas. Isto prevê a revisão de um artigo do ato delegado da Comissão. Também a intervenção no mercado através da medida que a Sra. Ministra já referiu, da destilação de crise, de estoques sedentários de vinho, e que também necessita da alteração do regulamento para a autorização de destilação de vinho e mosto das campanhas 2019 e 2020, de julho a novembro de 2020. E de referir também a possibilidade de apoio à armazenagem de vinhos e mostos, uma medida que já existiu no passado, com o objetivo de limitar a oferta, mas que, na situação atual, seria para adequar a oferta à procura, assegurando algum nível de rendimento aos produtores. Contudo, esta é uma medida que se torna desnecessária se a destilação de crise for aprovada e que, na última análise, pode resolver a questão do acumular do vinho. Dizer também, relativamente à questão que foi colocada sobre os saldos de gerência do IVDP. Eu gostava de referir que os saldos de gerência resultam de receitas públicas e que essas receitas do IVDP estão legalmente previstas e que assentam quase integralmente em taxas que são contrapartidas de prestação concreta de um serviço público. Os vinhos e os produtos vínicos da região demarcada do Douro têm as suas estruturas e taxas legalmente estabelecidas em legislação em vigor. E algumas dessas taxas, a questão da denominação de origem protegida DOP Porto e da IGP Douriense, regem-se por essas taxas e por legislação, e parte da receita dessas taxas reverte para a própria Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Porto, do Douro, peço desculpa. Portanto, não é apenas a vontade do IVDP em autorizar, porque a mesma não depende dele, depende do Ministério das Finanças, e não é de fácil implementação. E referir, por fim, a questão do benefício, que também foi referida aqui em reunião. Em relação ao benefício, estamos em face de uma matéria da competência do Conselho Interprofissional do IVDP, onde o setor tem assento. E qualquer solução terá que ter em consideração outras medidas em conjugação com as medidas europeias, de modo a articular com o direito da União Europeia, quer as ajudas à armazenagem, quer a constituição de reservas, quer a questão das ajudas à destilação. Sendo que, embora seja uma competência deste Conselho Interprofissional, deve estar sempre em articulação com as medidas que forem tomadas pela Comissão Europeia. Irá só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado, Sra. Ministra. Penso que quer concluir.
Sim, sim, com certeza. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, quero concluir, de facto, agradecendo a todos e a todas as vossas questões e dizer que estarei disponível para vir cá com o Sr. Secretário de Estado tantas quantas vezes necessárias para podermos ir acompanhando toda esta dinâmica que tem que ser muito proativa, porque os problemas acontecem e nós temos que ser rápidos nas respostas. Mas gostava também de vos dizer, senhores deputados, que todos os dias chegam ao Ministério muitas perguntas dos grupos parlamentares que nós tentamos responder de forma rápida, célere, de forma objetiva, de maneira a que este Parlamento tenha, em tempo útil, todas as matérias necessárias para poderem fazer também o seu trabalho político com base nessa informação que prestamos. E que continuamos a prestar e que damos neste momento primazia a todas as questões que são colocadas e que se relacionam inevitavelmente com esta situação que estamos a viver. Mas gostava de dizer que relativamente àquilo que os senhores deputados acabaram por colocar nesta última ronda, eu destacava o seguinte. Por um lado, gostava de destacar que os pagamentos no âmbito do POSEI, nomeadamente os adiantamentos, vão acontecer à semelhança do que acontece com os programas para o continente. E, portanto, estão também incluídos os adiantamentos neste momento para 16 de outubro. Gostava de começar por dizer isso mesmo. Gostava de dizer, ainda que em relação ao leite, que para além de, no primeiro pilar, o regime de pagamento base, ainda existe o prémio por vaca em aleitamento e o prémio por vaca leiteira, que são valores muito significativos e que representam muito na tesouraria dos nossos agricultores para fazer face àquilo que necessitam. Dizer mais que, em relação a este adiantamento, eu queria chamar a atenção que este adiantamento de outubro acontece em regime de exceção. Aconteceu o ano passado por via da seca, por norma só acontece no dia 31 de dezembro. Nós, ainda assim, não aceitamos, achamos que é tarde e que devia ser mais cedo, porque nós queremos que a retoma da economia possa acontecer a tempo e nós sabemos que os agricultores precisam deste reforço de tesouraria. Mas gostava de dizer ainda que, em relação às outras questões aqui colocadas, nomeadamente em relação ao alojamento, repito aquilo que disse, é a responsabilidade primeira das empresas empregadoras. Contamos com um apoio muito dedicado, como sempre, das autarquias locais para ajudarem a encontrar soluções. Mas gostava de dizer ainda que nós acompanhamos em diversas áreas governativas e de forma muito transversal e que tudo aquilo que se conhecer que não cumpra os requisitos que no fundo garantam a segurança dos trabalhadores e que não cumpram aquilo que são os requisitos mínimos para garantir a dignidade humana, somos todos responsáveis por denunciar e a ACT fará o seu trabalho para ir ao encontro daquilo que são as condições que todos nós aspiramos que sejam cumpridas no nosso país. Depois, dizer o seguinte, em relação às questões que são colocadas relativamente aos governos autónomos, aos Açores e à Madeira, gostava de dizer que já hoje falei com o secretário regional dos Açores. Tenho previsto, quando terminar esta audição, se ainda for a horas, de falar com o senhor presidente do governo regional da Madeira, com quem tentei falar ainda há pouco, mas que não foi possível estabelecermos a relação e ficámos de falar no final desta audição, até porque gostava de vos dizer o seguinte, este plano de medidas que nós pusemos em prática e gostava de dizer que podem parecer medidas poucas, podem parecer insuficientes, que são com certeza, nós neste momento temos 50 medidas implementadas para fazer face às necessidades dos agricultores e para garantir que o abastecimento alimentar acontece em quantidade e em qualidade e que o impacto que inevitavelmente vai ser negativo na produção é o mínimo possível. Não ficamos aqui de todo conformados com aquilo que já fizemos e com aquilo que já obtivemos, repito, no âmbito daquilo que entendemos que deve ser aprovado no âmbito da Comissão Europeia, as medidas excepcionais, repito, que são retirada do mercado para todos os produtos que estejam com problema no escoamento, a destilação de crise, armazenagem privada, o pagamento por redução da produção, a indemnização ao potencial produtivo, assim como que este adiantamento previsto para Portugal de 450 milhões de euros possa acontecer no início do verão para podermos, repito, dar condições para que a cadeia não pare e que a retoma da nossa economia, onde a produção para consumo interno, mas também a produção para exportação, tem um papel fundamental para garantir o equilíbrio da nossa balança comercial e da nossa balança alimentar. É fundamental que o possamos fazer. Queremos ir mais longe, estamos a estudar com a possibilidade de movimentar orçamento de Estado antecipadamente, podermos fazer adiantamentos para setores mais fragilizados, como é o caso do leite, como é o caso da produção de queijo, como é o caso das raças autóctones, da pequena agricultura. Todos estamos convictos que temos que ir mais longe, tenhamos nós a capacidade, nomeadamente financeira, de o fazermos sem o compromisso também de outras áreas que sabemos que são fundamentais para garantirem a qualidade de vida, a segurança dos nossos cidadãos. Neste momento estamos todos imbuídos de um espírito de que vamos, em primeiro lugar, garantir a saúde pública e começar, como disse o Sr. Primeiro-Ministro há pouco no Parlamento, a levantar restrições de forma responsável, gradual, para podermos também começar a movimentar a nossa economia e, com isso, termos condições para manter os postos de trabalho, começar a criar a riqueza e, com isso, voltarmos a pouco e pouco à normalidade, preparados para os desafios que esta crise ainda nos vai trazer, mas também nos prepararmos enquanto sociedade para situações que venham a acontecer e que aprendemos todos, com certeza, com esta mesmo. Eu gostava de concluir dizendo o seguinte. Este trabalho que estamos a fazer está longe de ser perfeito, está longe de ser completo. O nosso compromisso é com o setor trabalharmos de forma muito ativa, muito presente, conhecendo todos os problemas e não virando a cara e não deixando de estar presente em todos os momentos para conhecermos de perto e para darmos uma palavra de incentivo aos homens e às mulheres que todos os dias se levantam de manhã para continuarem a trabalhar de sol a sol para que nada nos falte. Na semana passada tive a oportunidade de estar com o setor dos frescos, das hortícolas e das frutas. Esta semana tive a oportunidade de estar com a produção de leite, de pequenos ruminantes e de queijo. Na próxima semana estarei com as raças autóctones e numa perspectiva de garantir a segurança de todos aqueles com quem tenho contactado, com o devido distanciamento, porque, como sabem, eu e o Sr. Secretário de Estado só podemos estar juntos com algum distanciamento para garantirmos também a nossa condição de saúde para podermos continuar a trabalhar, mas temos trabalhado de forma muito próxima com os setores, com as outras áreas governativas, para que efetivamente esta cadeia não pare, não seja interrompida e que nós possamos continuar a alimentar quem nos alimenta. É uma campanha, vou terminar assim, esta campanha que lançámos é uma campanha para sensibilizar para o consumo, nomeadamente dos produtos com maior dificuldade de escoamento. Quero-vos dizer que, com todas as contrariedades, tem sido uma campanha feliz e bem aceita por todos. Posso dizer, inclusivamente, aos nossos deputados que estão nas ilhas, que ainda hoje tivemos vários contactos por parte de agricultores, de associações que estão nas Ilhas da Madeira e nas Ilhas dos Açores, a quererem juntar-se também a nós, não só na divulgação, mas também nesta plataforma que hoje mesmo foi criada. E, portanto, isto significa que há, neste momento, um espírito de grande abertura, de grande solidariedade de todos os portugueses para poderem fazer face a esta situação, poderem dizer presente na vida dos nossos agricultores e, com isso, termos condições para podermos pensar no futuro, e assim termino, que após termos garantido as condições de saúde pública e de podermos retomar a nossa atividade, vamos regular, vamos com certeza ter condições para, não digo partirmos do ponto onde nos encontrávamos há um mês e meio, vamos partir um pouco mais de trás, mas vamos sair reforçados com um espírito de identidade, de pertença, de valorização daquilo que é nosso, que vai com certeza ser o motor e a oportunidade para fazermos diferente. Sr. Presidente, disse isto no Orçamento de Estado, reitero agora aqui, que estou disponível para vir cá tantas vezes quantas forem necessárias para fazermos o ponto de situação em relação a todo este processo, mas também para, numa fase seguinte, podermos discutir o plano estratégico para a política agrícola comum, aqui convosco, a agenda de inovação, que são instrumentos que não estão parados, pese embora toda a contingência, e os recursos do Ministério estão neste momento distribuídos por várias frentes. A frente do combate à Covid-19 e das medidas que são necessárias para fazer face aos problemas dos agricultores e da agricultura, mas, por outro lado, nesta perspectiva de, quando retomarmos a nossa atividade económica, estarmos absolutamente preparados para continuarmos a inovar, para continuarmos a fazer diferente com os agricultores, a quem termino deixando aqui uma palavra de grande apreço por todo o trabalho que estão a fazer todos os dias nas suas explorações, nas suas propriedades, mas também o contributo que estão a dar muito positivo ao Ministério da Agricultura para que este plano de medidas excepcionais tenha hoje 50 medidas operacionais e que não é um plano fechado e que vai continuar a ser construído para darmos uma resposta cabal àquilo que são as necessidades dos agricultores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos assim por concluída a nossa reunião, que permitiu a audição da Sra. Ministra. Agradeço a presença da Sra. Ministra, o Sr. Estado de Estado, a presença de todos os seus deputados. Eu não queria terminar, não sem antes fazer um agradecimento a todos os colaboradores, a todos os funcionários da Assembleia, a todos os assessores, os técnicos do canal Parlamento que permitiram que esta... são todos trabalhadores, naturalmente. Os técnicos do canal Parlamento, que sem eles, sem o seu empenho, não teria sido possível esta reunião que permitiu, com os meios tecnológicos, com os telemóveis, que conseguíssemos dar a palavra a todos os seus deputados, nomeadamente os deputados das regiões autónomas, que há muito tempo não vêm ao Parlamento e que tiveram aqui a possibilidade de intervir nesta sessão e que honrou naturalmente a democracia, a liberdade de participação. Fico honrado de termos permitido, foi esta reunião um exemplo. Termino dizendo que é a chave desta audição, é que, e fica bem claro para todos, sem o setor agrícola não seria possível ficar em casa. Ficamos em casa porque o setor agrícola tem estado à altura e por isso ficamos satisfeitos. Termino só com uma palavra, desejando a todos que se cuidem, porque juntos vamos ultrapassar. Muito obrigado.